Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, são exatamente 15h30. Antes de mais, então, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, queríamos agradecer muito a vossa resposta e a vossa disponibilidade para esta nossa reunião de trabalho. Estamos aqui várias organizações, inclusivamente que têm, nos últimos tempos, tomado posição pública sobre diversos assuntos relacionados com o ponto de partida desta nossa reunião de trabalho de hoje, digamos, o chapéu mais amplo da internet aberta, não é? Mas com várias questões que têm a ver com matérias que mereceram, como eu digo, recentemente posição e intervenção das pessoas aqui presentes. Nós já nos conhecemos, praticamente todos, porque eu sou o Bruno Dias, deputado do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhando estas questões aqui na Assembleia, e daqui na mesa da nossa reunião está o meu camarada Pedro Ramos, membro da direção do Grupo Parlamentar do Partido, e o Duarte Alves, do gabinete do Grupo Parlamentar, com esta responsabilidade destas áreas e de acompanhamento destas matérias. Outros camaradas nossos, infelizmente, por razões de várias de última hora, que tinham a intenção de participar connosco, mas que deram nota da impossibilidade para estarem. E dizer o seguinte: nós procurámos que o próprio convite que foi enviado para as vossas organizações, sendo sintético, procurasse explicitar realmente o âmbito desta nossa iniciativa e desta nossa reunião, não é? Nós estamos numa altura em que várias questões e várias preocupações têm vindo para cima da mesa relativamente, digamos, ao futuro da internet e da utilização da internet e das tecnologias associadas à comunicação nesta matéria. Como provavelmente se recordarão, nós há alguns anos já, aqui na Assembleia da República, apresentámos iniciativas legislativas relativamente a uma preocupação que tem vindo até a ganhar mais peso ultimamente e mais notoriedade, que é a questão da neutralidade da rede, e realmente esta é uma matéria que, sendo uma preocupação para todos os utilizadores da internet a nível internacional, nos vários países, no nosso país tem tido, digamos, uma notoriedade maior em relação às decisões que têm sido colocadas em cima da mesa, decisões que foram tomadas e outras que não foram tomadas, ou quase que se pode dizer a decisão que foi tomada no sentido de não decidir, é um bocado isso, mas também no contexto em que Portugal está inserido no plano europeu, no plano comunitário, com a regulamentação que está em vigor e digamos, o alcance e as suficiências ou insuficiências que essa regulamentação em vigor vem colocar. Por outro lado, também temos uma questão que temos vindo a abordar até com mais proximidade e com mais detalhe, e com pessoas que estão aqui presentes nesta sala, que tem a ver com a verificação no plano nacional das condições e das opções relativamente à gestão do domínio de topo em termos de DNS do nosso país. O domínio.pt e a gestão e o controle que é feito dos procedimentos e da própria responsabilidade da gestão dessa vertente, com a consideração pelo PCP que, digamos, essa é uma incumbência, uma responsabilidade que exige efetivamente uma atitude diferente por parte do Estado, Poder Central e outra, e digamos, outro critério do ponto de vista não só da transparência, não só do escrutínio e da possibilidade de escrutínio, mas também da própria capacidade de intervenção e de resposta por parte das autoridades em nome do Estado nessa matéria. De um modo geral, aquilo que tem a ver com outras matérias que não são tratadas tão diretamente na esfera económica, digamos assim, ou tecnológica, mas que é ultimamente mais abordado na vertente, digamos, das discussões aqui na Assembleia, na área da cultura, por exemplo, e da ciência e da educação, como tem, nomeadamente, a questão de todas aquelas polémicas em torno do direito autoral e da propriedade intelectual. E essa também é uma matéria concreta, de algum melindre e de alguma sensibilidade que nós temos a noção e as preocupações do que se coloca no horizonte relativamente à própria apropriação e digamos, captura do conhecimento e do saber, das preocupações que temos manifestado ao longo do tempo nessa matéria, já não tanto e já não só em torno das tecnologias, mas daquilo que elas veiculam. Não é? E essa é uma abordagem que também temos vindo a fazer. Pronto, densificando um bocado nestes termos o ponto de partida para a nossa reunião, nós entendemos que a melhor coisa possível realmente seria falar convosco, ouvir-vos, fazer um bocado o ponto de situação num ambiente que, embora seja num ambiente de sala da Assembleia da República, é um ambiente de trabalho, um ambiente informal, que procura contribuir para algum aprofundamento da reflexão que depois contribui. Esta é a Diana, é a nossa camarada, está aqui a fazer umas imagens só aqui para a nossa registro também do nosso trabalho. E portanto o convite que nós fazíamos e o apelo era que pudéssemos trocar impressões e contar com a vossa reflexão em torno destas e outras matérias relacionadas com esta questão mais geral da internet aberta, né, do caráter aberto da internet, tendo em conta, digamos, os passos seguintes da intervenção e da iniciativa que seja necessário desenvolver e contribuir aqui na Assembleia da República. Depois, na altura, quando aparecerem as primeiras coisas que a gente vai procurar depois dar seguimento, depois vão aparecer outras iniciativas e outras coisas. Portanto, o que custa mais é começar e o que custa mais é empurrar. Mas para isso estamos cá nós. Depois, na altura, outros hão de dizer que também têm mais esta ideia, mais a outra, logo se vê. Mas, para já, é um contributo importante que nós agradecemos. Não vamos estar aqui a propor, tendo em conta o âmbito da reunião e a dimensão da reunião, não vamos estar aqui a propor que se façam intervenções de 5 minutos ou de 7 minutos ou de 4 minutos, não faz sentido, não é? O importante é que possamos debater as questões e aprofundá-las na medida do possível, de forma que todos possamos participar e ir aos vários pontos que estão em cima da mesa. Não vamos utilizar cronómetros, não se trata disso. Pronto. A única coisa para facilitar aqui o apoio aos nossos trabalhos, esta coisa muito low-tech e muito analógica da caneta e da ficha, que possamos também ter esse registro da vossa participação e que agradecíamos. Portanto, sintam-se à vontade, apenas para registro dos trabalhos que possam depois, na altura em que vão começar a falar, dizer o nome e a organização para que possamos avançar. Força, não temos nenhum pedido de palavra, nem se trata disso, quem quiser começar é muito bem-vindo.
Já podemos seguir assim uma ordem votativa, não?
Como quiserem.
Pronto, as nossas preocupações de facto residem mais na educação e na investigação científica.
Na
Associação Ensino Livre, exato. E nós estamos particularmente preocupados com a reforma europeia do direito de autor, porque aquilo que está em cima da mesa, mesmo com algumas alterações, terá um impacto, na nossa perspectiva, muito negativo. quer ao nível do artigo 3º, em que se abre uma nova exceção para a prospeção de texto e dados, mas esta exceção só pode ser beneficiada por organismos de investigação, portanto isto deixa de fora investigadores que não pertençam a centros de investigação, mas deixa de fora também cidadãos e colocando em risco iniciativas que têm aparecido como o Hemiciclo, ou o Fogos PT, ou Democrática, ou até mesmo o Transparência PT, porque na verdade estamos a falar de dados que muitas vezes não sabemos quem são os titulares dos direitos, muitas vezes eles também não se identificam, as entidades públicas também não podem usufruir da exceção. Portanto, se pensarmos em câmaras municipais que queiram usar text and data mining para, não sei, por exemplo, melhorar os transportes públicos, não estão cobertas por essa exceção. Empresas, startups tecnológicas também não. Bibliotecas, museus, portanto, só mesmo os organismos de investigação. Sendo que os próprios titulares dos direitos, quando os houver, podem impedir esta exceção através do DRM. Não me parece que esse seja um problema para Portugal, uma vez que nós resolvemos isso há pouco tempo, felizmente. Para a Polónia também não será um problema, porque nunca o tiveram. Nos outros países poderá ser um problema, e para nós, no sentido, naquelas situações em que os investigadores colaboram com investigadores de outros países, por exemplo. Por outro lado, também não se podem guardar, portanto é uma exceção que permite fazer cópias para ler padrões e tendências, portanto estamos a falar de uma leitura, o que para nós é estranho, porque se nós temos acesso legal a uma obra, então deveríamos assumir que temos o direito de ler. Se precisarmos de óculos para ler, devo poder usar os óculos para ler, sem ter que pedir a autorização. Se precisar de fazer um script num computador para ler, pois deveria estar assumido. Essas cópias muitas terão que ser destruídas em algumas das opiniões que têm sido votadas no Parlamento Europeu. Aconteceu, por exemplo, com uma equipa de investigadores na Finlândia, que durante 9 meses tiveram que fazer uma preparação para um projeto. O projeto acabou, tiveram que destruir toda essa preparação. Entretanto, mais tarde conseguiram financiamento para o mesmo projeto, tiveram que fazer tudo novamente. Relativamente à educação, ao ensino especificamente, também temos várias preocupações. Esta proposta vem dividir aquilo que os professores podem fazer no mundo analógico daquilo que podem fazer no mundo digital. E isto é muito complicado, porque na verdade a realidade mostra-nos que o analógico está cada vez a entrecruzar-se mais com o digital. Se estiver numa sala de aula física, com um projetor ligado a um computador, eu tenho uma audiência analógica, mas eu estou a usar também o digital. Por outro lado, preocupa-nos também, e aqui talvez muito no seguimento da internet aberta, preocupa-nos que professores e alunos, portanto, a proposta que está em cima da mesa é: alunos e professores só estão protegidos pela exceção se estiverem dentro de um estabelecimento de ensino. Mas o ensino não se dá só dentro dos estabelecimentos de ensino, dá-se em bibliotecas, museus, empresas com formação, por exemplo. Por outro lado, também só estão protegidos se estiverem a usar, no caso do ensino à distância, por exemplo, se usarem redes eletrónicas seguras a que só os alunos e os professores têm acesso. Isto significa, por exemplo, que um professor não pode usar o Twitter para ensinar. Ainda há pouco tempo tivemos um professor da Universidade Nova que deu uma aula no Twitter. Há muitos professores que pedem aos alunos para criarem blogs, por exemplo, no WordPress, ou no Blogspot, ou no Sapo, para irem publicando os seus trabalhos. E isto é muito importante, principalmente a nível superior, porque permite que os alunos de mestrado e doutoramento, por exemplo, consigam criar contactos com outros alunos de outras universidades, com outros investigadores, etc. E, portanto, podem mostrar também o trabalho que estão a fazer. E não é o caso do ensino ser uma coisa que não se sabe bem o que é, não é? Quando nós olhamos para um post num blog destes, nós reconhecemos que aquilo é um trabalho para a universidade. E, portanto, não estarem, os alunos e os professores não estarem protegidos ao usarem a internet e as plataformas preocupa-nos particularmente porque os professores têm necessidade de usar isto com os alunos. Depois, ficámos muito surpreendidos porque a Comissão Europeia passa a permitir aos Estados-membros eliminar a exceção para fins de ensino. Ou seja, os Estados-membros podem escolher não haver exceção e, em vez disso, obrigarem escolas, universidades a negociarem licenças para poderem continuar a usar os materiais com os seus alunos. Independentemente disto, os Estados-membros também podem criar uma taxa, à semelhança da taxa da cópia privada, mas agora para o ensino. E isto, enfim, tendo em conta aquilo que aconteceu com a taxa da cópia privada, também nos preocupa. Depois, temos o artigo 13º, que é particularmente grave. Sim. Terceiro, sim. E agora é o 13º. O da educação é o 4º. O artigo 13º vem dizer que, enfim, como devem saber, nós já temos uma lei, que é a Lei do Comércio Eletrónico, que provém da diretiva com o mesmo nome, que diz que todas as plataformas são obrigadas a remover conteúdos que não respeitam direitos de autor e têm de o fazer de uma forma diligente para não serem responsabilizadas. A Comissão Europeia propõe agora que, para além disto, porque já há muitos conteúdos publicados, as plataformas passam a ser obrigadas a impedir a publicação de conteúdos que não respeitam direitos de autor. O problema é que isto muda a norma do direito, ou seja, para impedir a publicação de um conteúdo que não respeita direitos de autor, é preciso verificar todos os conteúdos antes deles serem publicados e, portanto, deixar passar apenas aqueles que o filtro decidir deixar passar. E isto tem que ser... A proposta da Comissão Europeia fala em filtros, mas não obriga. Algumas comissões no Parlamento Europeu não falam em filtros, mas tendo em conta a abundância de conteúdos que está a cada minuto que passa a ser colocado na web, não há outra maneira. Não é possível contratar um número de pessoas suficientes para estar a ver tudo aquilo que as pessoas querem publicar. Ora, o que é que isto significa? Os filtros não veem exceções, portanto. Se eu escrever um artigo científico, e obviamente vou ter que citar outros artigos, vou ter que citar outras obras. Se eu colocar este artigo no repositório da minha universidade, ou em outra plataforma, que vão ser obrigadas a comprar estes filtros, o filtro vai ler o artigo e vai ver que aquela parte daquele artigo não é minha, porque eu estou a citá-la. A lei permite-me fazer isto, mas o filtro não vai reconhecer isso. Não vai saber que eu estou a fazer uma coisa legal e, portanto, não me vai deixar publicar esse artigo, quer no repositório, quer nas outras plataformas que não são repositórios, como o ResearchGate, ou a Academia, ou o Figshare, ou o Zenodo, que é um repositório europeu, público. Já para não falar de todo o problema que é agora obrigar as pessoas a passarem aquilo que querem dizer por um filtro antes de publicarem. Claro que quando as pessoas devem poder dizer aquilo que quiserem. Claro que têm que ser responsabilizadas por aquilo que dizem. E, portanto, se depois de publicar houver problema, pois tem que ser resolvido. É assim que se faz no mundo analógico também, não é? Há pessoas que publicam livros e depois verifica-se que esse livro não... porque difama, porque não cumpre os direitos de autor de alguém, e isso tem que ser, obviamente, resolvido. Agora, fazê-lo a priori parece-me um atentado à liberdade de expressão e estamos também a criar um mecanismo censório, porque eu gostava de chamar a atenção, os algoritmos não vão ser software livre nem software aberto, vão ser software proprietário. Portanto, podem-me dizer que estes filtros estão a ver coisas relacionadas com direitos de autor, mas não há maneira de verificar, porque ninguém consegue ver o código, ninguém pode ver o código. Por último, queria também chamar a atenção para o artigo 11º, certamente que outras pessoas falarão disto também. O artigo 11º vem criar um novo direito conexo, que é diferente de um direito de autor, porque não precisa de haver originalidade para se dar o monopólio. Este direito conexo vai fazer com que, portanto, hoje em dia nós não podemos partilhar notícias, mas nós podemos partilhar, por exemplo, o título de uma notícia via jornal tal, link para a notícia. Isto vai passar a ser proibido. Inclusive, posso citar o senhor Thomas Oppner, que é um advogado alemão, que desde 2013 tem estado a aconselhar os editores, os grandes editores de imprensa na Alemanha, para criarem este direito. Esta lei já existe na Alemanha e em Espanha também. E ele ainda há pouco tempo no Parlamento Europeu, está gravado, as pessoas podem ver ou rever, veio dizer que sim, o objetivo era matar os links na web para as notícias. Na verdade é uma tentativa de criar, de aumentar artificialmente o tráfego direto para os sites de jornais, e veio claramente dizer que os snippets, portanto o link, o título e o nome do jornal, passa a ser proibido. Nós também pensávamos no início que isto não era assim tão mal, porque era uma questão de licenças, ou seja, pensávamos que os jornais estariam interessados em vender licenças às plataformas e, portanto, as plataformas deixariam os utilizadores partilhar. Isso, pelos vistos, também não é verdade. O mesmo senhor Thomas Oppner fez saber que o objetivo é mesmo cortar o tráfego indireto, numa tentativa de aumentar o tráfego direto. Claro que isto só vai funcionar para os grandes jornais ou para aqueles que estão em grupos de mídia. Os jornais pequenos vão desaparecer. E, consequentemente, todas as notícias que têm pouco público, como, por exemplo, notícias sobre ciência, vão ter ainda menos público. Eu gostava de chamar a atenção, para finalizar, sobre uma questão ainda neste artigo, que tem a ver com o facto de a consequência deste artigo vai ser, mesmo no cenário menos mau, vai ser sempre a redução da circulação de notícias de jornalismo profissional. Há pouco tempo, a Folha de São Paulo decidiu sair do Facebook. Como sabem, o Facebook mudou o algoritmo este ano. Já tinha mudado em alguns países em outubro de 2017, eles andaram a fazer testes, porque também sentem a pressão que está a ser feita sobre eles. E, portanto, o objetivo é que as pessoas vejam mais conteúdo dos amigos e da família e menos das páginas. Os jornais não são amigos nem família, são páginas. E aquilo que a Folha de São Paulo fez uma análise, eles não têm os dados em acesso aberto, por acaso até há ali coisas que eu gostava de saber melhor, mas a conclusão a que eles chegaram foi, entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, houve uma quebra de 17% nas interações dos utilizadores com as notícias de jornalismo profissional e, ao mesmo tempo, um aumento de 61% com fake news. E isto faz sentido, porque se nós reduzirmos a circulação de notícias de jornalismo profissional, como as pessoas não vão sair da web, nem vão deixar de partilhar conteúdos, as pessoas vão deixar os conteúdos que as deixarem partilhar. E quem produz fake news não quer saber direitos de autor nem direitos conexos, é que se espalhe rapidamente. Isto parece-me particularmente perigoso, tendo em conta também tantas situações que tivemos ultimamente, com o Brexit, as eleições em Itália, as eleições em França, a eleição do Sr. Trump, etc. Nós não sabemos exatamente qual é o impacto das fake news, o grau, mas nós sabemos que tem influência e tem havido alguns investigadores a estudar isso. E, portanto, este artigo 11º é também assustador nesse sentido. Eu ficava por aqui, porque se calhar já falei demais também.
Muito obrigado. Próxima intervenção, força.
Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer pelo convite. Eu sou Marcos Marado, presidente da ANSOL, Associação Nacional para o Software Livre. Agradecendo o convite, realmente concordamos que este é um tema bastante abrangente e também concordamos que é necessário que se olhe para a imagem global para se conseguir até entender melhor depois a importância de cada um dos pequenos pormenores que vão sendo levantados. Portanto, parabéns pela iniciativa. Mas um bocado seguindo esse desafio, aquilo que eu iria fazer para não passar aqui o resto da tarde era levantar, simplesmente enumerar alguns tópicos que eu acho que merecem melhor análise e que são preocupantes em relação àquilo que é a internet e para manter a internet aberta. É interessante que a forma como até o próprio convite foi feito e a introdução ao tema é feito muito numa perspectiva que eu acho que é de valorizar uma perspectiva de o que é que nós podemos fazer para que Portugal continue a dar passos certos numa direção boa. Infelizmente, acredito que temos muitos assuntos, como já foi visto agora pela exposição da Associação Ensino Livre, temos muitos assuntos nos quais nós não podemos dar ao luxo de ser proativos, porque há realmente muitas coisas que já estão a acontecer hoje em dia e que são verdadeiras ameaças à internet aberta. Assim, e para começar por enumerar as várias coisas, temos, por exemplo, o caso caricato do memorando de entendimento de bloqueio de sites que continua a haver em Portugal e que continua a ser incompreensível como é que é possível, principalmente depois de a prática ter provado que aquilo não faz o que era suposto fazer, que há sites que estão a ser bloqueados sem razão, que não há justificação, não há o escrutínio que era suposto haver, mas acima de tudo estamos a falar de há pessoas que têm conteúdo publicado na web e que esse conteúdo é retirado não porque é ilegal, porque ninguém provou num tribunal que é legal, mas porque alguém disse que se calhar aquilo era ilegal. Isso para nós parece-nos um precedente muito grave e que deve ser combatido. Passando daquilo que já temos para aquilo que estamos quase a ter, infelizmente até com informação de que o governo português está a ser um dos maiores proponentes para estas coisas, é exatamente a nova diretiva do direito de autor na Europa, que aqui a minha colega já falou, e que realmente aqueles quatro pontos que ela aponta são exatamente os quatro pontos que eu realçaria, não porque não há mais coisas para falar, não porque esta não fosse a altura ideal para realmente caminhar para uma internet mais aberta e evoluir aquilo que é os direitos de autor. Nós temos um conceito de direito de autor que está bastante antiquado e desadequado à utilização das obras nos dias de hoje, e à criação e produção de obras. E, no entanto, em vez de termos uma diretiva que moderniza aquilo que é a visão da sociedade para o direito de autor, temos uma diretiva que, infelizmente, tenta impedir aquilo que já é feito e socialmente aceito, para motivos que, de algumas maneiras, ou em alguns casos, até nos passa ao lado como é que é, qual será o verdadeiro motivo ou porque que alguém podia propor uma coisa dessas. Visto que a minha colega já falou dos quatro artigos, eu gostava de sublinhar só pequenas coisas em cada um dos quatro que ela mencionou. Em relação à prospeção de dados, na realidade estamos a falar de uma coisa que é feita já hoje em dia. Nós temos instituições públicas, universidades, muita investigação, mas também o nosso tecido empresarial faz diariamente prospeção de dados para um maior número diferente de objetivos. A imprensa faz isso com regularidade, por exemplo. E estamos a falar de uma coisa que hoje em dia é possível fazer já, e é possível fazer porque, na realidade, as pessoas têm o direito a ler. A partir do momento que eu tenho acesso a uma obra, eu tenho direito a ler a obra e interpretar a obra. E se eu, enquanto cidadão, pessoa não máquina, tenho direito a pegar num livro e a ler o livro e contar quantas vezes ou qual é a percentagem de palavras que são verbos, quantas vezes é usada determinada conjugação verbal, qual é a palavra mais longa daquele livro, e eu posso fazer isso ao ler o livro, tenho o direito de o fazer, porque é que eu não posso fazer um pedaço de software que faz exatamente a mesma coisa por mim? Se eu quiser olhar para os livros que foram publicados em Portugal nos últimos 3 meses e perceber e compará-los, por exemplo, com os livros que foram publicados há 20 anos atrás para perceber se hoje em dia se usa mais ou menos o gerúndio, eu devo ter ou não o direito a fazer isso? Eu não estou a ler os livros, e a tirar essas conclusões. A nossa ideia é que nós já temos esse direito e não o devemos perder à base de necessidade de licenciamento de conteúdos. É um retrocesso. Em relação à exceção do ensino, o meu argumento até é bastante idêntico, mas num formato bastante diferente. Como saberão, as exceções do direito de autor não são iguais em todos os países na Europa, não estão harmonizadas, e Portugal, por acaso, goza de uma exceção de ensino muito boa. Felizmente, os nossos professores têm a facilidade na sala de aula de fazer muitas coisas que são muito úteis, e não só têm essa facilidade, como já têm o hábito de as fazer. Portanto, há muita coisa que é hoje em dia feita nas nossas escolas, nas nossas instituições de ensino, que se esta diretiva passar, com este artigo, da maneira como está escrito, independentemente da transposição, nós vamos sempre perder alguma coisa, e dependendo da maneira como é transposta, podemos perder muito. Exatamente. E para estes dois itens em Portugal, eu até gostava de lançar aqui o desafio, que é, se o governo português insiste em ter esta posição favorável a estes artigos, então eu gostava de ter alguma informação do porquê. Porque não existe. Em particular, estamos a falar de coisas em que o próprio, como eu disse, instituições públicas, tanto de ensino como instituições públicas que usam dados de outras formas, usam a prospeção de dados e usam, nas instituições de ensino, os mecanismos que a exceção permite. Já foi feito algum estudo para saber quanto dinheiro é que vamos ter de gastar para começar a pagar licenças, para tentar continuar a fazer aquilo que temos, que fazemos, ou aquilo que nós fazemos hoje em dia não é útil, portanto, se calhar pode acontecer, há um argumento, alguém dizer assim, não, mas às vezes faço no ensino determinadas coisas e não é preciso ensinar dessa maneira, pode-se ensinar de outra. Mas há esse estudo, alguém pensou nisso? Ou nós vamos cegamente aceitar isto e depois as nossas universidades vão ter financiamento não sei como para poder continuar a fazer as coisas como fazem hoje em dia. Portanto, nada disto tem sido pensado. O artigo 13º é realmente o artigo que nos incomoda mais na proposta. A Paula Simões usou palavras que eu talvez serei um bocado mais duro e vou chamar mesmo à proposta uma proposta de filtros de censura, porque na realidade é isso que os filtros estão a fazer. Os filtros vão olhar para todos os conteúdos antes de eles serem publicados e vão decidir se aquele conteúdo pode ou não ser publicado. Independentemente da razão, e as razões podem ser muito boas, mas nós estamos disponíveis para ter todos os nossos conteúdos, todos os conteúdos de todos os cidadãos, de todas as empresas, de toda a gente, a serem filtrados e validados e passarem por uma censura prévia para ver se aquilo pode ou não ser publicado? Acho que é um precedente gravíssimo. Mesmo que nós tivéssemos, depois há as questões que a Paula disse muito bem sobre como conseguir verdadeiramente validar que aquilo é uma infração. Isto toca-nos particularmente para a Associação de Software Livre, porque hoje em dia, como o software é desenvolvido, e então software livre já há muito tempo e muito particularmente desta maneira, o desenvolvimento comunitário de software acontece maioritariamente através da internet com trocas de pequeno código. Portanto, existe determinado software que foi feito e as pessoas vão fazendo alterações. E cada alteração publicam-na e as outras pessoas que estão interessadas naquele projeto vão recebendo essas alterações, vão fazendo alterações por cima, publicam outra vez e por aí em diante. São milhões de pequenas publicações, são milhões de obras de curto tamanho, com muita facilidade a ver potencialmente falsos positivos em relação a... já houve outras pessoas que escreveram estas 7 ou 8 palavras nesta sequência, porque são 7 ou 8 palavras que iniciam Portanto, ou seja, há muita prática no desenvolvimento de software que acaba por se tornar muito recorrente. Não é uma cópia, não é plágio, é simplesmente, num contexto mais alargado, a maneira certa de iniciar determinada frase, digamos assim, por exemplo. E, portanto, mesmo que estes filtros consigam ter em consideração o propósito adequado para a sua existência, mesmo que eles consigam ter em consideração as questões de licenciamento, portanto, se aquele software, aquilo até já existe realmente, mas há uma licença que permite que aquilo seja retransmitido, não é? Então o filtro não deve censurar. Mas mesmo que isso aconteça, o filtro nunca vai conseguir fazer aquilo que se propõe. Nunca vai conseguir distinguir aquilo que é ou não é para ser publicado. Nós temos, inclusive, algumas entidades na Europa, em Portugal não conheço nenhuma, mas conheço várias entidades europeias que já disseram, se isto passar, se isto for aprovado, nós vamos mudar a nossa sede para fora da Europa, porque o nosso modelo de desenvolvimento, a nossa maneira de funcionar, só funciona desta maneira porque nós temos esta liberdade de partilha de informação com esta rapidez e com esta fluidez. E não estamos para perder isto por causa de uma coisa. Fica-nos mais barato e fica-nos mais simples sediar-nos fora de Portugal, fora da Europa. E é isto que nós queremos, mandar o nosso talento para fora. Finalmente, também neste artigo, há toda a questão de quem é que vai implementar estes filtros. Quem é que vai pagar pela implementação desses filtros? Qual é o custo associado a isto? E qual é o benefício que realmente se tira dele? Mudando para outros temas, também há o tema da lei das normas abertas, que foi uma daquelas coisas em que Portugal deu um passo à frente, que foi aplaudido internacionalmente por ter dado um passo muito antes de outros começarem a fazê-lo, e infelizmente foi uma medida que na teoria é excelente, na prática não tem resultado. E não tem resultado porquê? Bem, nós temos, por exemplo, o governo português tem um novo site que foi desenvolvido no ano passado. O novo site não cumpre a lei das normas abertas, tal como já não cumpriu. E eles sabiam disso porque foram avisados. Mas, na altura em que decidiram fazer um novo site, ele continua a não cumprir. Isto não pode ser aceitável. Infelizmente, a lei das normas abertas não tem nenhuma forma de lidar com isto. Não é? Quer dizer, a lei diz assim, vocês não podem fazer determinadas coisas, mas se fizerem, não vos acontece nada. Portanto, seja através de uma medida, dar a possibilidade à AMA, por exemplo, ou outra qualquer entidade, de funcionar também como observatório e que faça talvez uma recolha de... ou possa aceitar denúncias de incumprimento e, além disso, funcionar também como um observatório proativo, mas que tenha capacidade de depois obrigar a que o incumprimento seja resolvido, algo tem que ser feito nesta matéria. Porque nós temos uma lei que está a ser simplesmente ignorada porque pode. Eu reparei no algo de espanto quando eu falei do exemplo do site do governo, portanto eu queria deixar aqui bem claro que isto é só um exemplo, como há demasiados. Estamos a falar do site da Assembleia da República também. Estamos a falar do site do Ministério das Finanças, do site do Ministério da Educação, do Instituto de Emprego. Eu tenho uma lista, eu agora não vou, se quiserem eu depois vou buscar a lista e posso-vos ilustrar um bocado melhor, mas são organismos governamentais e em alguns casos são casos em que é mesmo, foi exatamente por causa daqueles casos que aquela lei apareceu, não é? Não é aceitável que para determinadas operações no que diz respeito a manipular o seu IMI, o cidadão seja obrigado a ter que usar determinado software. Não é aceitável que para cobrar ou para ajudarmos o cidadão a fazer aquilo que ele deve fazer, não é? Ele acha que deve, portanto, pagar os seus impostos e fazer aquilo, e nós estamos a dificultar-lhe a vida. É exatamente aquilo que devia ser resolvido. Temos mais casos, temos o caso das patentes de software, que foram discutidas em Portugal e muito bem já há coisa de uma década. O tempo passa. E Portugal tomou uma posição na altura bastante, foi um debate bastante conturbado, mas tivemos vocalmente oposição a que existisse ou que se permitisse passar a patentear software na Europa, e na realidade o software na Europa não pode ser patenteado desde então. Mas entretanto foi aprovada uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com patentes de software, que se chama patentes unitárias, que permitem o patenteamento de software. E portanto temos aqui um caso de uma diretiva que tem um impacto enorme naquilo que é o funcionamento ou a abertura da internet, para frisar o tema desta conversa, e que foi uma diretiva que foi transposta em Portugal sem debate, sem conversa, sem ponderação em relação à potencial aplicação daquilo, e da opinião de muita gente, sem sequer fazer aquilo que parece que é muito importante fazer, que é verificar a constitucionalidade daquilo, porque há vários aspectos lá que aparentam ser, eu não sou um expert do tema, mas aparentam para algumas pessoas ser inconstitucional. Felizmente aquilo ainda não está no ativo, graças ao facto de na Alemanha realmente alguém decidiu avaliar a constitucionalidade daquilo, mas eu, mais do que querer saber se aquilo é constitucional na Alemanha ou não, eu gostava de saber se aquilo era constitucional em Portugal, e se Portugal realmente quer continuar a ter a ratificar aquilo. A Espanha decidiu não ratificar, a ratificação não era obrigatória, e não, quer dizer, não, nem sei muito bem porque é que Portugal decidiu aceitar aquilo, porque não há sequer, não houve debate, não houve nada. Para ser muito breve, eu sei que já estou a demorar bastante, mas ainda vou falar de mais três tópicos. Um deles é em relação a uma diretiva que também foi transposta recentemente e que ainda não está em funcionamento, porque é preciso escrever um regulamento. E isto serve um bocado como um alerta, que é... Eu estou a falar da diretiva que regula a utilização de radiofrequências e que faz coisas muito interessantes por... aparentemente descuido, apesar de na altura certa as entidades europeias terem sido avisadas disso, mas tem um impacto em todo o que é o equipamento que tem transmissão de rádio, como por exemplo telemóveis, computadores com Wi-Fi, tudo e mais alguma coisa. E que tem, por exemplo, como um efeito prático muito direto, a proibição da utilização ou da instalação de software livre num telemóvel. E passa a deixar de ser proibido porque, segundo aquela diretiva, as pessoas não vão poder, ou as pessoas deixam de ter o direito de mexer no código que lida com o rádio, não vão eles querer eventualmente tentar mudar a frequência para uma frequência que não é legal. Portanto, com o objetivo de proteger o uso correto do espectro de rádio, e eu não tenho nada contra isso, mas faço uma lei que tem, ou que pode ter, repercussões muito nefastas. Infelizmente, a sociedade civil tentou e não foi aceito estarem presentes nas discussões agora em âmbito de especialidade para definir a lista de dispositivos que vão ser efetivamente cobertos por esta diretiva. Infelizmente também não há representação de Portugal nesse grupo de trabalho, suponho eu que não tenha havido interesse, ou então foi mais alguma candidatura rejeitada, a lista de candidaturas rejeitadas não é pública, mas é uma diretiva que nós transpusemos sem saber exatamente aquilo que estávamos a transpor. Porque ao transpor a diretiva, antes de ter aquele regulamento, nós não sabemos o impacto daquilo. Como é que nós aceitamos pôr para a legislação nacional uma lei que nós não sabemos exatamente o que é que faz, porque não sabemos o que é que abrange? Esta não devia ser a forma correta de legislar, a nosso ver, e tem um efeito pernicioso. Não vou falar sobre DNS, nem sobre naturalidade da rede, mas vou falar de uma coisa um bocado mais abrangente, que é uma iniciativa europeia que também não está a ter presença portuguesa mais oficial, digamos assim, que é uma iniciativa chamada New Generation Internet. E, enfim, é uma iniciativa que não vai tão longe como nós gostaríamos, mas que acho que vale a pena seguir se houver interesse em saber o que é que há para fazer e quais são os desafios em relação a uma internet aberta. Em particular, parece-nos que isto numa questão que teria de ser uma discussão bastante mais técnica, mas que realmente está na altura de repensar o funcionamento da internet em alguns aspectos, como por exemplo a necessidade da utilização de DNS, ou se já não existirão alternativas técnicas mais inovadoras hoje em dia que poderiam resolver muitos outros problemas. Eu sei que em vez do DNS, a internet tem uma evolução, quer dizer, um desenvolvimento evolutivo, não é? E as coisas acabam por funcionar da mesma maneira que funcionam, melhor obviamente e com mais automatismos e por aí adiante, mas baseados nas mesmas tecnologias que já estavam a ser implementadas e usadas há 20 anos atrás e mais. E existem algumas questões como liberdade de expressão e censura, além da governação de gestão de domínios e não sei o quê, que são inerentes à forma como, por exemplo, o DNS funciona. Mas o DNS não é o único protocolo que pode ser questionado. O que eu estou a dizer é que realmente existe alguma investigação académica, pouca, porque infelizmente financiamento para esse tipo de investigação normalmente não é... Normalmente acaba por se beneficiar mais investigação evolutiva do que investigação disruptiva. Se queremos pensar em como é que se faz, hoje em dia que já percebemos mais do funcionamento da internet e da tecnologia, se queremos pensar como é que se faz uma internet verdadeiramente aberta, se calhar é preciso deixar cair alguns preconceitos e ter a mente aberta suficiente para questionar sobre a necessidade de alguns protocolos ou se há alguma coisa mais radical, digamos assim, que se possa fazer. Finalmente, queria deixar aqui um repto que é em relação a uma coisa que nós temos nos focado no último meio ano e que queremos continuar a focar cada vez mais, que é em relação à utilização do dinheiro público para o desenvolvimento de software. Em particular, é a nossa crença que se o dinheiro é público, o código devia ser público. Não há justificação possível, não há plausibilidade para o facto de se três hospitais diferentes tiverem necessidade de fazer de três softwares, cada um deles tem que fazer o seu, ou tem que mandar fazer, encomendar, não é? Porque depois, como não têm acesso ao código, não podem dar ao vizinho. Ou porque é que nós não estamos a partilhar toda a infraestrutura entre nós e os desenvolvimentos entre nós, como já vêem alguns avanços em alguns países mais do que outros, de partilha de software entre municípios, mas também entre, até mesmo às vezes entre países, obviamente cada um com as suas especificidades legais e de linguagem, mas existe realmente um investimento enorme que não está quantificado. Aparentemente, existe um investimento público enorme em software e o desafio aqui que eu gostava de deixar é: se nós estamos a gastar esse dinheiro todo em software, porque é que depois só somos utilizadores deles e não somos os donos deles? Porque é que não estamos a usufruir verdadeiramente deste software?
Antes de passar, muito obrigado também. Antes de passar a palavra para a próxima intervenção, fazer apenas um, compreendendo inteiramente que há muita coisa para abordar e o tema de facto dá pano para mangas, pedia só que procurássemos ser mais breves nas intervenções para permitir que todos pudéssemos falar. Eu penalizo-me porque não dei o melhor exemplo logo ao início, só dar duas informações. Primeiro, sobre o site da Assembleia da República, nós essa demos conta e é uma das questões que está a ser tratada nesta altura já no quadro da Assembleia da República, na reformulação do site, garantir que não há situações como aquela que referiu. E procuramos contribuir para isso enquanto grupo parlamentar. E por outro lado, referir que apresentámos na Assembleia da República, já vai para, faz agora 7 anos, um projeto de resolução que tinha como primeiro ponto recomendar que o Estado português se retirasse do processo de cooperação reforçada comunitária na União Europeia e no âmbito da criação da proteção de patente unitária. Foi precisamente na altura em que essa questão estava a avançar e chamamos a atenção para isso na altura e a vida está a dar-nos razão nas preocupações que tínhamos. Próxima intervenção, faz favor.
Ora, boa tarde. Meu nome é Eduardo Santos, sou da Associação de Leitores de Defesa dos Direitos Digitais. Tentar ser breve também, não é fácil. Para nós o tema quente neste momento é a Reforma Europeia do Direito de Autor. Esta reforma já dura há uns 2 anos e o objetivo inicial era muito positivo, era tentar harmonizar a legislação do direito de autor para o mercado único digital. Ficámos só pelos objetivos. Neste momento não se está a discutir nada disso. Estamos essencialmente a discutir a responsabilidade das plataformas. Editores de imprensa querem introduzir normas que lhes garantam receitas, detentores de direitos querem fazer exatamente a mesma coisa. Isso leva a que essas normas, o artigo 13º e o 11º, portanto, tenham contradições insanáveis com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e com outras diretivas europeias. A matéria já foi coberta no seu essencial, eu não vou estar a repetir, vou deixar só algumas as chegas, espero eu. No artigo 13º, os filtros de upload vai colocar as plataformas numa posição que elas não querem estar sequer. Elas vão tornar-se, na prática, juízes de direito que vão ter que decidir se determinado conteúdo encaixa em alguma das exceções ao direito de autor, se é no, na prática, o nosso fair use, ou se o filtro teve razão naquela, quando identificou aquele conteúdo para remoção. Neste caso, nem será a remoção, porque ele não chega a ficar lá na plataforma. Os utilizadores serão, portanto, esses os conteúdos que serão identificados, esses utilizadores são culpados até que provem o contrário. E se toda a lógica que os detentores de direitos oferecem, que é dizer que o regime atual é muito complicado de identificar e é muito complicado para eles identificar e pedir ao YouTube e outras plataformas que mandem abaixo os vídeos, então o que dizer se os utilizadores, para responder a um algoritmo automático, vão ter que recorrer aos tribunais portugueses? Há uns anos havia a polémica das bagatelas penais, vamos ter bagatelas autorais? Se um determinado vídeo de férias no Porto que usou uma música que não devia e que foi identificado, qual é a solução que vamos dar a isto? Quem é que vai decidir? As plataformas não querem ser elas a decidir, elas estão a ser obrigadas, na prática, a ter esse papel. E claro que elas não têm qualquer tipo de incentivo a serem imparciais, porque estamos a falar de alterar o regime de responsabilidade das plataformas no sentido de que elas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo que é enviado por outros. Numa plataforma que tem, a estatística era qualquer coisa, 300 horas por cada minuto. A cada minuto que passa, o YouTube tem mais de 300 horas, isto já deve estar desatualizado. E elas vão ter que ser podem ser responsabilizadas por tudo. Logicamente, acho que não há ninguém que não tomasse esta posição. Se fosse responsável por essa plataforma, qualquer. Se eu tiver que estar numa posição de juiz que não quero estar e que posso ser responsabilizado se não mandar o vídeo abaixo, vou mandar tudo abaixo, por norma, por defeito. Qualquer dúvida que tenha, vai sempre abaixo. Nunca vou estar ao lado da liberdade de expressão do utilizador, ou do seu direito de utilizar uma das exceções como uma paródia. Porque não ganho nada com isso. Apenas, se o fizer, estou apenas a ganhar, a colocar-me em risco de ser processado também com o utilizador. Há também o problema na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que proíbe o General Monitoring, monitorização geral de conteúdos. Eu não percebo como é que se podem implementar filtros e, ao mesmo tempo, respeitar-se esta jurisprudência. Filtros, para mim, são a definição de monitorização global, geral de conteúdos. E também vai reforçar monopólios existentes, porque se esta ideia, por ridícula que nos pareça, for para a frente, plataformas como o Google vão cumprir. Elas têm meios para cumprir. Quem será prejudicado vão ser os utilizadores. E todos os concorrentes do Google, nomeadamente startups e pequenas empresas europeias, que é todas, obviamente, mas as que nos interessam as europeias, que não têm os meios para concorrer em igualdade de circunstâncias. Portanto, acabamos por ajudar o Google a consagrar a sua posição. Google, quem diz Google, diz Facebook. Por fim, mas resulta? Valerá a pena? Não, não resulta. Um filtro não consegue distinguir, como já foi aqui dito, se a utilização é lícita ou não é lícita. Podia abordar, falar um bocado de quem é que está contra esta ideia. O relator das Nações Unidas para a Liberdade de Expressão já veio revelar preocupações em relação a esta medida. O artigo 13º chumbou em duas das comissões no Parlamento Europeu, nomeadamente na LIBE, relativa às liberdades, à justiça e liberdades cívicas. Nestas duas comissões, salvo erro, teve 3 deputados portugueses a votar todos contra. Académicos, sinceramente já perdi a conta a quantos, mas temos, para dar exemplo, uma recomendação assinada por mais de 50 académicos europeus contra esta ideia, e não vou estar a repetir as razões que essencialmente já cobri. Plataformas como a Wikipedia, a Wikimedia, que é a fundação por trás da Wikipedia, também estão muito preocupadas porque, como o texto está atualmente, elas estão a ser incluídas em algo que é pensado para o YouTube e o Facebook e afins. Ora bem, e nós, sabemos nós que o Governo já nos fez chegar a ideia de que levou a mal utilizarmos a expressão filtros de censura, e deu-nos 2 razões. O problema deles era a expressão censura, porque já não é o Governo que está a decidir quem é que deve publicar ou não deve publicar. Portanto, nós presumimos que se não for o Governo já é aceitável. É isso. E diz também que não é um regime que... O filtro não tem conteúdos por defeito. Ou seja, os detentores de direito é que têm que enviar para lá os seus conteúdos para começarem a filtrá-los. Também não responde às nossas expectativas. Porque se os detentores de direitos o quiserem, começam a fazê-lo muito facilmente. Tentar já mudar de tema. Memorando de entendimento, muito rapidamente. Um memorando de entendimento realizado pelo governo anterior, penso que todos sabem do que é que me refiro, essencialmente ao esquema, ao sistema, que visa impedir acesso a determinados sites. Esse é um memorando porquê? Porque foi a única maneira que uma lei com aquele conteúdo passaria nos termos da nossa Constituição, seria fazer estes acordos privados que tornam-se em lei de facto e que não são sindicáveis pelos cidadãos. E isso continua a ser um problema, porque se aquele memorando de entendimento fosse lei, nós conseguíamos ter meios de resposta. E neste momento, sendo um memorando de entendimento, promovido pelo governo, o anterior, que sentou as partes à mesma mesa, incentivando à criação daquela lei de facto, mas que não é lei, não tem nenhuma das garantias de lei. Peço desculpa. Pronto, não sendo sindicável, é uma matéria que, em nosso ver, tem que ser revista. Fazendo um ranking. Queria congratular os deputados do PCP e todos os deputados da Assembleia da República que levaram ao Tribunal Constitucional o sistema de a lei do acesso das secretas aos metadados, que não foi lá mais cedo por decisão do nosso Presidente, apesar de uma lei anterior já ter sido chumbada. No entanto, considero que ficaram pela rama do problema, porque a diretiva que esteve na origem da criação da lei dos metadados foi declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, já. E sabemos que o facto de uma diretiva ser declarada inválida não afeta a lei que a teve como origem, porque uma lei da Assembleia da República tem legitimidade por si só. Mas o que está aqui em causa, o princípio da proporcionalidade, nós podemos encontrar este requisito tanto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia como na nossa Constituição. Diz essencialmente que restrições de direitos fundamentais devem ser, seguir o princípio da proporcionalidade, ser adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. Este teste de proporcionalidade não passou no Tribunal de Justiça da União Europeia, como não passaria em qualquer tribunal. E creio que também não passaria no Constitucional. Porquê? Porque podem-se escrever teses sobre o que é o princípio da proporcionalidade na prática, mas um sistema que retém todos os dados de comunicação, de todas as comunicações, de todos os cidadãos, não passa qualquer noção de proporcionalidade. Por fim, zero rating, net neutrality. A decisão da ANACOM, na semana passada, salvo erro. O regulamento de net neutrality, salvo erro, já é de 2015. Em abril de 2016 começaram a aparecer os primeiros tarifários problemáticos. Segundo a informação que é publicada pela imprensa, não tenho fontes oficiais, o Governo tem consigo uma proposta de regulação desta matéria feita pela própria ANACOM desde outubro de 2016. Estamos em 2018, quando finalmente a ANACOM, mesmo não tendo essa proposta de legislação, atuou. Atuou bem, atuou tarde, mas continuamos sem ter esse pacote sancionatório. Portanto, não vai existir qualquer tipo de multas às infrações que foram detectadas. E sobre este tema, dizer o seguinte, Portugal sempre primou por ter ligações de internet de muito boa qualidade, internet fixa. Nós estivemos sempre não só acima da média europeia, como quase na crista da onda. Neste momento, os limites de consumo mensal na internet móvel, estamos na cauda da Europa. Estamos mesmo no top 3 cá em baixo. Portanto, o que é que está a provocar isto? Se na internet fixa sempre primamos por estar na crista da onda, porquê é que não temos? E não estou a falar da qualidade das ligações aqui na net móvel, estou a falar dos volumes que são dados aos utilizadores. Porquê é que temos os mais caros da Europa? A nosso ver, prende-se exatamente com este tipo de tarifários, em que os fornecedores do serviço de acesso à internet, que deviam, como o nome muito bem indica, limitar-se a fornecer o serviço de acesso, estão a utilizar essa posição de gatekeepers para fazer negócio, discriminando o preço que, na prática, o utilizador tem que pagar por cada aplicação. E, nesse sentido, sendo esses tarifários permitidos, não há qualquer incentivo a que se aumentem os volumes de tráfego mensal médios. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta. Falou da resposta do Governo a críticas que têm vindo a levantar e alertas, nomeadamente a questão do filtro de censura, etc. Isso foi uma resposta escrita a uma comunicação vossa ou que resposta foi essa?
Foi uma reunião em Bruxelas com o representante permanente do Governo para a área do Direito de Autor.
Ok, muito bem, ok, obrigado. Só para esclarecer e ter exatamente a noção do que era, ok, obrigado. Próxima intervenção, força, faz favor.
Boa tarde a todos. Em nome da ESOP, queria agradecer o convite para estarmos aqui presentes e louvar esta iniciativa. Por parte da associação, que eu desde já refiro brevemente o que é, portanto, a ESOP é a Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas. Estamos aqui duas pessoas, eu estou em nome da direção, sou vogal da direção, o meu nome é Eduardo Taborda, e está o Gustavo Homem, que é Presidente do Conselho Consultivo. Nós, apenas para introduzir, porque depois vou passar a palavra ao Gustavo Homem, que ele é que essencialmente irá apresentar alguma posição da ESOP sobre este tema, nós, independentemente e eu vou chamar a atenção porque poderá até ter acontecido termos interpretado mal o convite que recebemos, mas independentemente da pertinência de outros temas que aqui já foram discutidos, nós de facto só nos focámos num, que é sobre a neutralidade da... Pronto, foi da forma como interpretámos e é só apenas sobre isso que nos vamos pronunciar. Sobre a neutralidade da net, aquilo que se está nomeadamente a discutir, que é um tema muito quente no momento do outro lado do Atlântico, ali nos Estados Unidos, que é o eventual fim dessa mesma neutralidade, e isso sim é o que nos preocupa bastante. A partir daqui passo a palavra ao Gustavo e vamos então falar sobre isso.
E, entretanto, vai-me interrompendo se achares que me estou a esquecer de alguma coisa importante. É mais fácil falar aqui com este, fico num ângulo melhor. E, portanto, queria também reforçar o agradecimento em relação a este convite e fazer também um reconhecimento ao grupo parlamentar do PCP, que eu acho que é necessário. Realmente é dos grupos parlamentares que têm tido maior awareness para estas questões da tecnologia, que não são triviais, são sofisticadas e, portanto, têm que ser debatidas num contexto em que as discussões são igualmente sofisticadas. Vamos então falar do tema da neutralidade na internet. Deixo apenas como breve apontamento que, em relação à regulação das normas abertas, como sabem, nós apoiamos frontalmente, transparentemente e justificadamente. De facto, se a lei não tiver enforcement, não vai ter consequências. Mas a questão do conceito foi uma questão que nos foi cara e que nós acompanhamos desde o início. Portanto, como sabem, não sei se toda a gente sabe, a Associação ESOP tem 22 associados, que coletivamente empregam 650 pessoas, as empresas coletivamente movimentam cerca de 120 milhões de euros. É uma associação que tem alguma expressão. De todo o caso, as posições que nós tomamos são sempre posições que acreditamos estar alinhadas com o interesse geral. As empresas têm os seus interesses particulares, mas nós fazemos tudo por ser uma associação responsável e transparente. E esta questão da neutralidade na internet é uma questão que interessa às empresas, é uma questão que interessa aos cidadãos e no longo prazo é uma questão que interessa a toda a gente. No curto prazo há alguns interesses que possam ser menos interessantes, de um modo geral, e é sobre isso que nós queríamos falar. Eu penso que é mais ou menos consensual que a internet hoje em dia pode ser vista como uma commodity e, portanto, que é uma coisa que interessa a todos os cidadãos. Não sei se alguém irá argumentar que há alguém a quem a internet não interessa, mas penso que a médio e longo prazo o caso será esse. E, portanto, o progresso tecnológico tem-nos dado internet de cada vez melhor qualidade e a internet tradicionalmente é uma só. Ou se tem acesso à internet ou não se tem acesso à internet. Ter acesso a partes da internet e discutir com outras pessoas a que partes da internet é que a outra tem acesso é uma ideia à partida muito pouco interessante, porque nós estamos habituados exatamente ao oposto e neste momento isso é um cenário que está em risco. Começa a estar em risco por algumas iniciativas que neste momento são mais subtis e se nós as deixarmos progredir podemos chegar a uma situação em que depois temos efetivamente a internet às postas, a internet em tranches. Há uns que têm acesso a uma parte, há outros que têm acesso a outra parte, e a coisa torna-se extremamente complexa. A questão das ofertas dos operadores nacionais que criavam incentivos económicos a determinados serviços em detrimento dos outros saltou para as páginas dos jornais, incluindo nos Estados Unidos, como penso que sabem, e levou que a Anacom deliberasse em 52 páginas sobre o assunto. Eu acho que a Anacom deliberou de um modo geral bem, mas uma questão que me ocorre logo é porque é que são precisas 52 páginas para se tomar uma posição sobre este assunto. O que me parece é que isto deriva do caso da legislação não ser suficientemente simples e, barra ou, não ser suficientemente clara. Ou seja, a diretiva europeia é bastante clara no que refere às priorizações de tráfego, mas não fala sobre a questão dos incentivos comerciais que possam ser postos em prática. E, portanto, a Anacom foi forçada a interpretar uma guideline emitida pelo BEREC, que é o Corpo de Reguladores Europeu, e nas tais 52 páginas do documento de decisão provável, argumentou com várias nuances e subtilezas que as ofertas tal como estão não podem continuar a estar. Na nossa perspectiva, as leis devem ser o mais simples possíveis. E, portanto, se nós tivéssemos uma lei que dissesse que os operadores estão proibidos de comercializar ofertas de acesso à internet, que incluam qualquer tipo de incentivo, positivo ou negativo, de natureza técnica ou comercial, que seja direcionado especificamente a determinados serviços em detrimento de todos os outros, provavelmente esta deliberação ter-se-ia feito numa página. Ok? Eu queria deixar isto porque simplificar a discussão é sempre bom quando a discussão tem uma natureza já de si um pouco técnica. Outra coisa que eu queria sublinhar é que falou-se no início desta conversa sobre alguns casos em que eventualmente possamos ter excessos de regulação que possam ser um atentado, por um lado, à liberdade de expressão, mas por outro lado, a um funcionamento ágil dos mercados. E neste caso estamos a falar de um caso que se calhar temos déficit de regulação. O que eu quero apenas dizer com isto é que a questão de regulação dos mercados não se compadece com posições ideológicas muito vincadas, como está agora a acontecer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aqueles que são tradicionalmente simpatizantes da não-regulação vieram aplaudir a FCC quando ela removeu as provisões que levavam à neutralidade na internet. E quem for simpatizante tradicional de regulações provavelmente vai dizer que elas são precisas. Ora, as regulações são precisas quando o efeito das regulações maximiza o bem-estar comum. Portanto, quando é demais, se calhar asfixiam os mercados. Quando é de menos, se calhar asfixiam os mercados, embora por outras razões. E, portanto, estas discussões são sofisticadas e têm que ser tidas caso a caso, olhando à configuração dos mercados que temos à frente. Não queremos asfixiar de um mercado por sobre-regulação, tendo o Estado a intrometer-se em demasia, mas não queremos ter um mercado em que a ausência total de regulação faça com que determinados operadores asfixiem todos os outros, que é o risco que se corre no caso em apreço da neutralidade da internet. Em particular, queria chamar a atenção para aqui, para um caso. O que se passa é uma configuração que é mais ou menos o padrão da ligação entre o consumidor e os produtores ser feita por uma barreira chamada distribuição. Ou seja, o padrão do fornecimento de serviços à internet, em termos de configuração de mercado, não é muito diferente no que nós poderíamos ver, por exemplo, na distribuição alimentar, na grande distribuição alimentar, ou, por exemplo, na distribuição de equipamento tecnológico de consumo, em que nós temos milhões de utilizadores de um lado, temos centenas ou milhares de empresas do outro e, pelo meio, uma espécie de firewall com um número pequeno de intervenientes. Okay? E quando o número de intervenientes é pequeno, a probabilidade deles fazerem um julgamento correto sobre as reais preferências dos utilizadores é também pequena. E a probabilidade deles conseguirem dar respostas a preferências específicas de alguns grupos de utilizadores é, essa sim, ainda mais pequena. No caso da distribuição alimentar, ainda podemos argumentar que o que não houver nos hipermercados estará numa loja gourmet. Agora, eu desafio-vos a explicarem como é que se pode fazer uma loja gourmet de serviços de acesso à internet. É impossível. É impossível porque as barreiras de entrada a esse mercado são gigantescas. E, portanto, a única solução para isto é, de facto, haver uma legislação simples e clara que permita que haja neutralidade, ou seja, que os operadores que fornecem acesso à internet não possam fazer, entre aspas, linha editorial daquilo a que os consumidores de internet podem efetivamente aceder. Este tema pode ser abordado de duas formas complementares. Nós podemos abordá-lo, como eu fiz muito por alto, sobre a configuração do mercado e os padrões de comportamento económico. Portanto, há condições bem definidas em que os mercados funcionam bem em livre concorrência e o mercado, digamos, o tripólio das telecomunicações falha praticamente todas elas. Ou podemos também olhar à perspectiva histórica de qual tem sido o comportamento dos operadores de telecomunicações. E reparem que as empresas da ESOP nada têm contra esses operadores, pelo contrário, passam o dia a consumir os seus serviços. Mas enquanto associação responsável, temos que ter uma visão racional sobre a matéria. Eles têm um histórico de comportamentos, digamos que nem sempre maximizam o bem-estar comum. Portanto, há a questão, por exemplo, das políticas de utilização responsável que nunca ninguém percebeu bem e hoje em dia não está resolvido, não é? Eu quero contratar um serviço de internet. Ninguém me diz efetivamente quais são os limites. É uma coisa que parece que é vista caso a caso. Sempre tiveram a tendência para fechar os serviços sobre os seus clientes. Ou seja, todos os operadores, historicamente, tentaram fazer um WhatsApp, mas nunca conseguiram, porque tinham uma espécie de messenger que era só acessível aos seus clientes. Todos tentaram fazer um Netflix, mas não conseguiram, porque tinham uma espécie de videoclube que só estava disponível para os seus clientes. Os serviços que efetivamente vingaram são os serviços que são neutros em termos de operador de acesso à internet. Porque os utilizadores querem estar todos em comunicação uns com os outros, querem todos ter acesso com liberdade de escolha a diferentes serviços e, eventualmente, falar uns com os outros, que é assim que os mercados funcionam, e comparar vantagens e desvantagens de cada caso. Olha, os operadores, não tendo conseguido implementar isto, estão agora a tentar, de certa forma, trazer vantagem competitiva aos seus clientes, fornecendo pacotes de subinternet que têm apenas uma parte dos serviços. Isto, no médio prazo, não responde a uma lógica do bem-estar geral. Ok? A questão, isto entrelaça-se ainda com uma outra questão, quer dizer, o problema da pirataria que foi aqui levantado e misturado com assuntos que foram discutidos anteriormente, embora eu não queira remeter para essa discussão, está também relacionado com o bom funcionamento e o bom fluxo dos serviços de fornecimento legal de conteúdos pela internet. Porque quando é fácil, barato e prático adquirir serviços, os utilizadores aderem à massa. E nós hoje em dia estamos a ver isso. A partir do momento em que isto se torna complicado que as ofertas sejam difíceis de comparar, que as ofertas sejam fragmentadas, a concorrência vai funcionar mal. E os próprios operadores, em declarações públicas, vieram corroborar esta teoria. E gostava de passar a citar uma coisa que é pública, que é, quando confrontados com a posição da Anacom, os operadores disseram-se perplexos com a posição tomada e disseram que outros fornecedores de serviços e aplicações que queiram ser incluídos em pacotes especiais podem entrar em contacto connosco para negociarem condições para também integrarem os pacotes. Portanto, uma empresa inovadora que queira agora fazer uma aplicação na internet que vá concorrer com todas as outras, já tem que lutar não só com a dificuldade inerente ao empreendedorismo e à sua afirmação no mercado e aos desenvolvimentos tecnológicos que não são fáceis, mas tem ainda que lutar com a boa vontade de um tripólio que poderá ou não estar disponível para reunir em tempo útil e poderá ou não propor-lhe condições razoáveis para acesso aos tais pacotes especiais. Este problema não é resolúvel, a não ser com a neutralidade na internet. O que vai acontecer, se continuarmos por este caminho, é um absoluto desincentivo à inovação e à concorrência. Eu, pela minha parte, deito já a toalha ao chão, porque uma coisa é ter uma equipa de excelência a desenvolver um produto, outra coisa é ter uma equipa de negociadores a negociar com um tripólio, ok? Ou, genericamente, com um cartel, com um conjunto de intermediários em número não muito grande. E pagar. Pois, pagar vem depois, mas conseguir fazer as negociações já de si não se afigura trivial. E, portanto, eu acho que se nós queremos manter a internet como um ecossistema competitivo, nós temos que tomar escolhas políticas. Estes dois mercados estão acoplados de forma indissociável. O mercado dos serviços de telecomunicações e o mercado dos fornecimentos de serviços que precisam de telecomunicações, que tem milhares de empresas, que com maior ou menor intensidade dependem da internet para fazer o negócio. Desde as que dependem com menor intensidade, que eventualmente só usam os e-mails, há aquelas em que todo o seu negócio assenta sobre a internet. Por exemplo, empresas de software as a service. E então temos que tomar uma escolha. Por muito fãs que nós sejamos das condições ideais do mercado livre, nós temos que escolher qual dos mercados é que vai ser livre. Porque se nós tornarmos o mercado das telecomunicações livre e desregulado, nós estamos a tirar a liberdade do outro. Porque aquilo que os operadores dizem que neste dia de hoje são as preferências dos utilizadores, são apenas o seu julgamento imperfeito sobre as preferências dos utilizadores. E esse julgamento tende a ser eternizado e realimentado pelo privilégio que essas preferências tomam num determinado momento. Portanto, se nós optarmos por não regular o mercado dos serviços de acesso à internet, estamos a fazer com que no outro mercado, que tem milhares de empresas, aqueles que forem predominantes num determinado momento de tempo se eternizem na sua predominância. Por outro lado, se nós regularmos o mercado dos serviços de acesso à internet e assegurarmos neutralidade, estamos a conferir uma maior liberdade ao outro mercado. Pronto, e eu terminava aqui, depois poderão fazer as perguntas que entenderem, mas apenas reforçando a ideia que o progresso social e económico só pode advir de ações que são sofisticadas, não pode advir de posições simplistas. E aqui, claramente, tem que se tomar uma posição no sentido em qual dos mercados há condições para se trabalhar com menos regulação e qual é o mercado que tem que ser regulado com vista a maximizar o interesse geral. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Mais força?
Só resumindo isto, a questão aqui de fundo é: a internet e o acesso à internet deve ser e é entendido por nós como uma commodity ou não? E para nós não há ninguém no mundo atual que possa vir dizer e justificar e sustentar que de facto não é já uma commodity, porque isso seria um entrave ao progresso e a tudo o que nós temos já hoje em dia. A partir do momento em que é uma commodity, vamos comparar isto com uma eletricidade. E se o mercado da eletricidade também tem um regulador que garante que há determinados níveis de serviço que devem ser garantidos aos utentes, tais como, enfim, 24 horas por dia, a corrente tem aquela voltagem, não baixa, não vai acima, não há flutuações, etc., a internet deve ser regulada também como um serviço básico para a sociedade.
Muitíssimo obrigado. já agora, para a nossa reflexão, e só mais uma marcha para a fogueira, quando nós temos a internet, que na verdade, tal como a eletricidade é um dos elementos fundamentais da nossa vida e da nossa atividade, se não devia ser antes considerada como utility, porque a utility remete de facto para os serviços públicos e para a necessidade de funcionamento e não para a commodity que é transacionada como o ouro, que é uma commodity porque de facto é a lei da oferta e da procura e a comoditização daquilo que é um bem. É apenas uma interrogação que eu lanço para a nossa reflexão, porque de facto o problema é de facto ser a commodity em vez de ser a utility que devia ser, mas é apenas um raciocínio aqui em voz alta, só aqui a partilhar convosco. Mas lembro-me sempre daquela frase daquele sacerdote francês, aqui há muitas centenas de anos, que dizia que entre os fracos e os fortes é a liberdade que oprime e a lei que liberta, quando falamos de regulação e quando falamos da organização destas coisas. Penso que posso dar a palavra ao Luís Vidigal, se estiver de acordo. Faz favor.
Há aqui um mérito espantoso do PCP, é que de facto conseguiu juntar aqui as associações do setor, pelo menos as mais relevantes. Isso é uma coisa que eu já aqui agradeço e louvo, e já mandei aqui alguns mails para vocês, porque realmente, portanto, somos de facto uma associação muito sui generis, é uma associação neste momento, é a maior associação do setor, que sem dúvida nenhuma, quer em termos de empresas, quer em termos de sócios individuais e instituições públicas, nomeadamente universidades. E, portanto, nós é uma associação de causas, antes de mais nada, não é uma associação de interesses, não é? Não, isso é uma coisa complicada nos dias de hoje, e queria salientar isto. É uma associação que nasceu em 2001, ela evoluiu a partir da Associação Portuguesa de Informática. Propositadamente não nos chamamos Associação Portuguesa de Informática, criada em 81, porque realmente achamos que isto é tudo uma questão da sociedade, e por isso nós evoluímos. Temos 14 grupos permanentes que tratam muitos destes assuntos, não é? Portanto, não somos uma associação tão focada como a vossa. Eu costumo dizer que somos uma associação de banda larga, não é? Estamos neste momento com uma enorme causa aqui a debater aqui com os partidos todos. Aqui o Partido Comunista ainda não nos recebeu, já reclamei ao Bruno, que de facto que é a questão de Portugal é um só, que é a questão da partilha de infraestrutura geográfica, também na área dos open data. Estamos em cumprimento, por exemplo, de uma questão tão básica como a parte dos dados geográficos não são neste momento, criam-se neste momento centenas de plataformas, e não estou a exagerar, de informação geográfica, não é? Quando a Diretiva Europeia obriga a que são dados abertos, portanto, estamos em cumprimento óbvio, inclusive vamos fazer este ano uma conferência com a União Europeia, chamada Portugal é um Só, portanto, que é também o título da nossa tomada de posição. Portanto, isto para dizer que muitas das vossas causas são também as nossas causas, não é? Tal como talvez aqui mais próximo com a Internet Society, temos tido alguma postura. Subscrevemos, portanto, porque fomos desafiados a isso à última da hora, que estamos a tomar a posição do copyright, portanto, dos direitos autorais. E eu, sobretudo, porque não queria aqui também perder muito tempo nisto. Pronto, em relação à neutralidade da internet, eu próprio dei, no ano passado, até uma entrevista para os Estados Unidos sobre isso, portanto, uma posição muito, muito forte sobre a neutralidade. Portanto, apesar de levantar alguns paradoxos ali no meio, que obviamente devem ser discutidos, é também uma postura da APDSI muito a discutir com contraditório. Portanto, não é uma associação que, posso dizer, portanto, em relação, por exemplo, ao PANSORC, vocês são, foi, a primeira, foi uma associação que fez um estudo em 2003, 2004, coordenado sobre o open source na administração pública e que teve um impacto enorme, inclusive teve presente nesse grupo a Microsoft até ao fim. Só pediu no final para não incluir o seu logotipo. Mas pronto, teve a sua... Não, tiveram um papel até importante, não há dúvida, porque nós já não somos uma associação que desenvolvemos o contraditório. Ainda há pouco tempo eu dizia isto à Google relativamente à questão do copyright. Não é? Nós temos que... E temos um fórum jurídico também ativo, não é? Para discutir estas coisas, onde estas coisas não são pacíficas, não é? Nós não somos uma associação que milite, digamos. Nós quando chegamos a causas que são em que nos revemos, elas tornamos-las completamente amplificadas, e peço-vos a todas as associações que estão aqui presentes que nos façam chegar, porque nós somos profundamente inclusivos, nós temos parceria neste momento com uma quantidade de associações, por reciprocidade, portanto, e aqui aproveito aqui este tempo de antena, porque eu acho que o associativismo em Portugal é uma coisa que está muitíssimo maltratada. E aqui vou levantar aqui uma questão que o Bruno já aqui, ninguém aqui, que é o DNSBT. O DNSBT é um caso de tipicamente uma empresa travestida de associação e que, infelizmente, neste país pode-se fazer o que se quiser. Vai-se ali ao notário e registra a associação que se quiser. Para além do incumprimento de alguns princípios que no outro dia eu tinha visto com o bastonário da Ordem dos Notários, há ali questões básicas, por exemplo, o que aquilo que estava, quando estava na FCCN, aquilo, por exemplo, era muita da internet nas escolas, era apoiada por os que são, neste momento, já chega quase a 2 milhões de receitas por ano do DNSBT. E não está regulado.
Muito mais.
Neste momento até é muito mais, porque aquilo cresceu imenso. Aquilo cresceu imenso. Quer dizer, portanto, aquilo está a crescer e não se, quer dizer, de facto, assim, ser uma associação assim, não é? Portanto, uma coisa completamente é um monopólio natural, que não está a ser regulado. Temos estado, aliás, aqui muito, também em conjunto com a Internet Society, a tomar posições junto do Governo, não é?
Particularmente... E feita com meios do Estado.
Ah, e ainda por cima, toda herdada. E estamos a falar de uma coisa que é gerir um fecheiro TXT. Atenção, não estamos a falar que. Quer dizer. É quase. Eu quase.
Eu tenho lá comigo agora uma pessoa que esteve a gerir esse fecheiro.
E portanto, eu sei a facilidade com que aquilo. Portanto, estamos a falar de coisas que. Por isso é que eu digo que são negócios. São negócios que são travestidos de associativismo, e acho pena que a sociedade civil seja tão maltratada, porque depois, vamos ser claros, dou-vos só um exemplo do serviço público que nós fazemos. Nós fazemos as Olimpíadas de Informática e levamos as pessoas às internacionais. Isto vai ser no Japão, que é um custo proibitivo. Nós há 5 anos temos prejuízos tremendos nas Olimpíadas de Informática. Porque se acha que... Pronto, que isto não é... Não. Portanto, é só o maior campeonato de informática que existe no mundo. Quer dizer, onde se quer tratado, digamos, ao mais alto nível, como se fossem atletas de alta competição. Não é? Mas, pronto, estas coisas não, em Portugal não são levadas a sério. Mas temos o Encode, em que se diz que as competências digitais são muito importantes. Nós também acabámos de fazer agora uma tomada de posição. Temos o grupo das competências digitais sobre o Encode. Oi, perdão. Alguém está a protestar comigo, mas... Pronto, estou a dizer coisas que não devia. Mas pronto, eu quero dizer que, até para não me repetir, pá, de facto sou completamente solidário com a Miriam do que foi dito até aqui, e espero que também, e que agradeço para já ao PCP a oportunidade de juntar o associativismo. Já agora também eu quero-vos dizer que a APDS neste momento coordena, dirige uma plataforma ativa da sociedade civil chamada Casa da Cidadania, que neste momento já tem quase 30 associações, genuinamente associações. O DNSPT não pode lá entrar, porque pelos estatutos não pode lá entrar, não é? É tão simples. E portanto, se quiserem, sejam bem-vindas a esta plataforma, porque se não amplificarmos as vozes, nós não conseguimos chegar lá de mim. Portanto, eu sou um homem associativo ao longo de muitos anos e, portanto, agradeço ao PCP esta oportunidade. Já.
O PCP é que agradece a presença e a participação.
O Bruno, que é sócio da APDSI, devia ser mais ativo.
E dava desde já a palavra, convidava à próxima intervenção. Faz favor. Obrigado.
Boa tarde a todos, o meu nome é Leandro Martins, sou o presidente da Internet Society no capítulo português. Não vou perder tempo a explicar o que isso é, porque temos pouco tempo. Vou tentar ser o mais sintético possível, abordando os três temas que foram propostos. Em relação às questões do copyright, eu subscrevo tudo o que foi dito. Gostaria só de enfatizar um ponto que é, digamos assim, a grande probabilidade de algumas coisas que estão a tentar ser feitas, digamos, resultarem exatamente no seu contrário do que se poderia esperar do ponto de vista de um legislador que tivesse boas intenções. No caso do ponto 13 ir para a frente... é preciso encontrar os tais filtros para, por causa da questão do upload. Dado o volume de informação em jogo, esses filtros são necessariamente muito caros e pressupõem o acesso a uma gigantesca quantidade de dados. Portanto, só há duas ou três empresas no mundo cujo nome é bem conhecido, que são hoje em dia quase monopólios disso tudo, que têm a capacidade de implementar esses mecanismos. Na prática, todas as outras empresas ou saem do mercado porque têm o problema de poder ser postas em tribunal e não têm capacidade de lutar, ou então vão subcontratar esses serviços àqueles que os podem implementar. Neste momento, a Google faz analytics para 85% do mercado mundial da internet. Se tomar 1 milhão dos sites mais populares, a Google assegura analytics para 85%. O que quer dizer que sabe o que se passa em 85% da internet. Com este serviço, qual era a repercussão? Toda a gente teria que contratar à Google, a analytics é oferecida, a certos níveis de qualidade, mas aqui é um jogo sujo, não é? Dê-me cá os dados que eu ofereço do serviço. A partir daí, digamos assim, o implementador do filtro até sabia de todas as plataformas o que é que os utilizadores estavam a pretender pôr online. E constituir-se-ia a um ainda maior monopólio, digamos assim. Aliás, aquela questão dos jornais não quererem os apontadores, a Google voltou-se para uns tantos num certos países e disse simplesmente: ah, não querem, não querem. E os tipos tiveram que recuar porque o tráfego nos sites deles ficou reduzido em 50%. O resultado disso é que os jornais hoje em dia, como já não são capazes de chegar diretamente, eles já não contratam a publicidade, digamos assim, é isso que está aí, é uma esperança vã. Eles estão a tentar que a publicidade ainda seja contratada contra eles, mas os motores de busca vão limpar os tipos de uma maneira que só meia dúzia de jornais com grande projeção, não é? E já sabe quais são os 3 ou 4 nomes que felizmente têm a honra de o merecer, os outros todos vão levar uma cabazada medonha. Porque eles julgam que alguém vai contratar a publicidade diretamente com eles. Quer dizer, ou seja, as repercussões económicas de medidas completamente disparatadas do ponto de vista social e político, etc., podem dar um coice fantástico. Estas coisas são mesmo complicadas. As leis às vezes não podem ser tão simples como podem parecer.
Tem que ser visto caso a caso.
Bom, então vamos lá à questão da net neutrality. Na nossa associação é um observador privilegiado do tema. Nós organizámos quando as diretivas do BEREC apareceram a público e foram aprovadas, organizámos com a ANACOM um debate público com a presença dos operadores. Do outro lado só estávamos nós, além dos operadores. Bom, evidentemente que aquilo redundou em dois campos, digamos, irreconciliáveis, mais ou menos, mas isso também nos permitiu, digamos assim, ter algum sentimento sobre qual era o que é que se pensava dentro da ANACOM daquilo tudo. Okay. Sem estar a falar de pessoas no concreto, etc., é a minha convicção, por testemunhos pessoais, de que o Departamento de Regulação achava que as diretivas do BEREC eram exageradas, digamos assim. E a ANACOM, não sei o que é que se passa com isso, mas o Regulamento do Parlamento Europeu e o Regulamento do BEREC especificam uma data limite para a definição das coimas. E essa data limite não foi respeitada por ninguém. Não existem coimas, portanto, até é um bocado hipócrita cá, não é? Como agora venho a dizer que não pode fazer nada em termos de coimas, porque a minha leitura do regulamento, e reli-o outra vez em detalhe antes de vir para aqui, é que, digamos, compete, isso não compete à legislação, compete ao regulador, porque o regulador tem a capacidade administrativa, creio eu, digamos assim, eu não sou perito em leis, mas creio eu. Portanto, há ali uma questão que é interessante verificar de quem é a responsabilidade de não haver coimas. Bom, a outra questão, e agora indo ao concreto do que está aqui em jogo, é a seguinte: a posição da ANACOM é positiva, mas é tímida e tardia, porque o regulamento discute claramente uma questão que é a seguinte: a discriminação de uns serviços em favor de outros, quer por bundling, quer por outras técnicas quaisquer, é nefasto sempre que ataca a concorrência dos serviços. Isso é muito claro no regulamento e na interpretação. É claro que o regulamento que saiu do Parlamento Europeu, digamos assim, foi escrito de tal maneira que permitisse haver ali ainda umas pequenas escapatórias, mas o Parlamento Europeu relegou para o BEREC o fechar os pontos em aberto.
Se calhar, só para ajudar as outras pessoas a perceber, esse regulamento é um regulamento orientador da ação do regulador, não é a diretiva propriamente dita, não é?
Há uma diretiva interpretativa dos reguladores, do BEREC, que é o organismo europeu que agrega todos os reguladores. E há o regulamento do Parlamento Europeu. O regulamento é força de lei europeia, mas é vago em algumas coisas ou não é específico. E depois vieram as diretivas do BEREC, que é a interpretação concreta que os reguladores devem ter desse regulamento.
É que me parece que a diretiva europeia é muito pouco concreta sobre...
O regulamento aprovado pelo Parlamento Europeu é pouco concreto. A diretiva aprovada pelo BEREC é altamente...
Queria só chamar a atenção, desculpa interromper, só duas coisas. Primeiro, quando a gente faz algum à parte, depois a questão é que não se registra.
Peço muita desculpa.
Não faz mal. Mas é só para, não querendo interromper, entrar em diálogo, só para clarificar conceitos. Neste caso, estamos a falar com conceitos que parecem que são contra-intuitivos, que são contraditórios, porque a parte política está no regulamento, que é o regulamento da União Europeia, porque aqui não há verdadeiramente diretiva comunitária. É o regulamento que tem aplicação automática nos Estados-membros todos e que deu origem depois à regulamentação por via das diretivas de interpretação do BEREC.
É uma diretiva de interpretação, digamos assim.
Faz favor, continuar.
E, portanto, quando chega ao ponto, digamos assim, aquilo tem muitas coisas. Digamos assim, eu, portanto, como observador, novamente, privilegiado, também tive a oportunidade de ser convidado para a ANACOM para discutirmos durante uma tarde inteira a aplicação daquilo. Com os funcionários deles, etc., portanto, eu até sei qual é a posição do departamento jurídico, etc., etc. Portanto, uma das coisas-chave no regulamento é o princípio da transparência. E o princípio da transparência exige que o regulador imponha aos atuadores no mercado condições para o que é que devem ser os seus contratos e qual é a maneira como a informação dada ao público deve ser feita. Isso não está a ser cumprido de maneira nenhuma, portanto, tenho provas disso, aliás, mostrei-lhes os exemplos, etc., etc. A ANACOM chega ao desplante de ter um site dirigido ao consumidor, onde se põe a oferta de serviços disponível no país, em qualquer região, digamos, rua, etc., etc. E essa oferta de serviços, eu disse-lhes, olha, essa oferta de serviços, eu provo-vos por A mais B, porque tive a ajudar um consumidor a escolher o seu serviço, que é completamente falsa. E eles voltaram-se para mim e disseram, mas isso é o que os operadores mandam para cá. O regulamento do BEREC diz claramente que aquilo tem que ser tudo sujeito a escrutínio, etc., que os valores que lá têm que estar são valores médios, prováveis, etc., é frítico exíduo, e os operadores dizem os valores teóricos. Às vezes dizem, por exemplo, que um acesso móvel à internet, por G3, garante 300 megabits por segundo. No sítio em questão, O tal acesso não funcionava sequer para ver mais do que meio. Digamos assim, porquê? Porque estava saturado. Digamos assim. Portanto, a parte do regulador, que é a transparência face ao mercado do público, não está a ser cumprida. Depois, a parte da net neutrality tem várias coisas. Aqui que estamos a discutir é a questão do zero rating. O zero rating é permitir que... Na minha oferta de serviços, por uma razão qualquer, de caráter comercial e para me distinguir da concorrência, eu inclua qualquer coisa favorável ao meu consumidor, digamos assim. E o regulamento até dá um exemplo, como por exemplo o seguinte: para novos utilizadores, durante vários meses, podia-se incluir no pacote o acesso
à parte paga de um serviço. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o YouTube era a pagar. Ou pronto, vamos usar o outro exemplo, que é o Netflix ainda não tem nenhum pacote. Temos que usar um que está num pacote. Por exemplo, aquele da música, como é que se chama aquilo?
Spotify.
O Spotify.
O Facebook, portanto, também está. Já está um.
O Spotify, segundo a diretiva, e é dado como exemplo, o pagamento da subscrição do Spotify podia ser incluída no pacote de promocional. Mas o tráfego do Spotify distinguido dos outros não pode. Muito claramente, o departamento jurídico da Anacom diz assim: a única coisa que o regulamento nos impõe sobre o zero rating é quando as pessoas gastam o patamar todo, ou seja, quando gastam o que está incluído no pacote, o que é que fica depois? Se pode ficar as coisas que estão em zero rating ou não. Ou seja, eles só estão neste momento a meter-se com os operadores por dizer assim: vocês têm uma oferta que tem 2 GB de internet geral e 5 GB de YouTube. E vocês, quando a pessoa esgota os 5 GB de internet geral, o YouTube pode continuar a funcionar. Eles estão a pegar nessa parte.
Estão a dizer que não pode, não é?
Diga?
Estão a dizer que não pode. Não pode continuar a funcionar.
Não pode, porque isso aí está ipsis verbis especificado lá no, na interpretação do BEREC. Só que a interpretação do BEREC também está ipsis verbis especificado, na minha opinião, que qualquer oferta que interfira no mercado, favorecendo um operador em desfavor do outro, é uma interferência no mercado. O exemplo mais simples para toda a gente perceber é o da eletricidade. Isto é tão simples quanto isto. Vocês pensem assim: há uma oferta de eletricidade. Essa oferta de eletricidade é utility ou commodity, não sei bem e tal. Então, os operadores de eletricidade, que vendem eletricidade, para se diferenciarem uns dos outros, iam dizer assim: olha, meu caro amigo, a sua oferta é, você paga os quilowatts todos, mas eu faço-lhe um desconto nos quilowatts da máquina de lavar. Bom, o regulamento do BEREC permite o desconto de facto na máquina de lavar, ou seja, permite o desconto nos serviços de uma certa categoria, todos, sem qualquer discriminação, mas não permite uma oferta em que eu não lhe cobro os quilowatts da máquina de lavar se ela for da marca Samsung. Portanto, isto é muito claro que é uma interferência no mercado. Eles estão a fazer uma clara interferência no mercado quando dizem assim: você é um jovem, por exemplo, é um jovem, vocês imaginam que eu sou jovem, não é? Mas eu também tenho esse serviço dos tais jovens, do WTF, não sei qual é que é a tradução disso. Porque me foi proposto, porque subscrevi um pacote de televisão e tal, a família toda, não sei quantos, 9 euros tem isto tudo e não sei o quê, não sei o que mais. E, portanto, eu tenho ali as condições e recebo-as todos os dias, sempre que faço uma chamada, você ainda tem. Portanto, eu tenho 1 giga de internet e 5 giga de YouTube, mais não sei quantos, mais Spotify. Epá, vamos lá ver. Então, já agora para ser cínico, porque é que não tenho também 5 GB de acesso aos sites públicos portugueses, do governo português? Já agora. Bem, isto é um completo disparate.
É a República, que é pago.
É um completo disparate que só é justificado por uma coisa, que é assim: o tal tripólio nacional, digamos assim, tem uma história um bocado tenebrosa de evolução e tal, e friticozido, que se calhar remonta ao que agora está em tribunal do BES, ou não sei se está em tribunal, se não está, etc, etc. Não faço a mínima ideia, levaremos muito tempo a discutir isso. Mas eles estão perante um problema. Eles, não sei se o YouTube lhe está a pagar para eles o favorecer. Não sei, não há provas disso e tal. Se o tiverem a fazer, garanto que é logo motivo para processo em tribunal do mais alto em toda a Europa, em todo o mundo. Isso seria, é aquilo que o rapaz lá do Trump querem que seja possível. Mas à luz da lei, mesmo do regulamento europeu, o pagamento era totalmente impossível. Era suscetível, na minha opinião, de tribunal. Mas eles querem se colocar, admitindo que não é isso, eles não sabem competir naquele serviço. Eles não sabem competir naquele serviço. Portanto, eles utilizaram aquelas maningâncias do serviço móvel normal, que é toma lá o pacote com isto e tu és jovem e os não sei quantos e os teus amigos e o rei que o parta, e querem transcrever isso para uma coisa que agora não é telefonar. É um serviço crítico que representa toda a cidadania no futuro, digamos assim. Portanto, a ANACOM, no seu departamento jurídico, tem a interpretação minimalista e uma atitude profundamente passiva, que sempre teve, em relação à questão da net neutrality. Eu estou convencido que não há muito mais sítios em que estejam a infringir, é provável que não, na parte fixa. E agora, é também possível fazer uma observação sarcástica sobre isto tudo, que é assim. Onde é que estão os custos de um operador? Ora, o operador tem uma infraestrutura comum entre o serviço fixo e o serviço móvel. Portanto, digamos, se o serviço fixo é 100 mega, 200 mega, não sei o quê, não sei o que mais, ilimitado, tudo indica que os custos destas ofertas sobre o backbone não são nada. Ou seja, o problema não é um problema de tráfego dentro do backbone deles, porque eles na parte fixa, que provavelmente ainda representa para aí 50% ou 60% do tráfego, os pacotes são o que se conhece, não é? Portanto, eles dizem assim, ou podem invocar, que os custos estão na parte rádio. Mas quando eles fazem estas ofertas, estão a declarar publicamente que os custos são exorbitantes. Porque os custos de rádio são iguais para o YouTube e são iguais são iguais para eu mandar mail. E quando eles admitem que, de facto, no pacote pode estar incluído 10 e 20 giga nos outros e que é economicamente viável, das duas uma, ou estão a ser pagos pelo YouTube ou então estão a declarar que o serviço deles é exorbitantemente caro.
O preço é exorbitante.
O preço é exorbitante.
Não é o custo, é o preço.
Não, eu te peço desculpa.
O custo para nós.
O custo para nós é exorbitante.
Sim, sim.
Porque, digamos assim, não sei se estão a ver, eles estão apanhados na ratoeira deles.
Exato.
Como é possível apanhá-los? É a própria ANACOM os tenta apanhar, porque diz, apela a que acabem lá com essa coisa desses limites e tal. Porque é óbvio, o custo no móvel está no rádio.
Ou à venda com prejuízo ou à especulação?
Não, ou à venda compensada por terceiras partes, ou é com prejuízo, ou à especulação. E eu acho que só é uma resposta possível, como é evidente. E nenhum deles fechou a porta. O roaming ia deitá-los abaixo, isto foi dito publicamente e não sei quem, não sei o que mais. Eu cheguei no verão à Turquia, esgotei os 20 euros que tinha no saldo, convencido que aquilo era, digamos, dava para qualquer coisa, e não fiz nenhuma chamada. Apenas me distraí e liguei o telefone à internet, e em roaming eu estava a pagar 6 euros por megabyte. E o mesmo operador que me estava a fornecer estava a vender na Turquia por 6 euros por mês, 2 mil minutos de chamadas e 2 ou 3 gigas de coisa. Portanto, aquilo é um chupismo completo, digamos assim, porque que eles vendessem por dobro, ou por triplo, ou por quadruplo, porque a Turquia não está incluída na norma europeia. Digamos assim. Eu acho que eles estão a declarar publicamente que os preços são exorbitantes. Então, na minha opinião, é essa a leitura que eu faço. Acho que tu fazes um ricochete medonho. Bom, a questão do DNS. Ninguém se pronunciou muito sobre a questão do DNS e só prova uma coisa, que é, aquilo parece que não interessa a ninguém e tal. E é verdade, aquilo não é assim tão importante quanto isso e tal. Estou de acordo. Agora, há aqui uma questão de princípio na questão do DNS. E a questão de princípio é a seguinte. O ponto PT é uma propriedade do Estado português. Ponto final. É uma marca do Estado português, é uma marca da nação. Não há nenhuma discussão possível sobre isso. O Estado pode optar por várias soluções. Ou agere diretamente essa marca através do Instituto das Marcas, ou lá o que é essas coisas.
IMPI.
Ou faz essa gestão. E esse Instituto, depois que subcontrata aí um dos operadores que trata do fecheiro TXT, que não é bem assim, é um bocadinho mais complicado, mas consegue-se subcontratar por umas centenas de milhares de euros por ano, acho eu.
Faço um desconto de 99% quase.
Pronto, ok. Podia-se depois argumentar que, bom, e tal, a infraestrutura não estava sob controle direto do Estado português e tal. Ok, tudo bem. Mas pronto, podia tomar essa atitude. Pode tomar outra atitude, que é dizer assim, ok, nós admitimos que, dada a gênese do DNS e da internet, etc., isto podia ser gerido dentro daquele tal modelo do multi-stakeholder, que é com a participação de todos, etc. E eu conheço digamos assim, é preciso terem atenção uma coisa, isto era gerido não pelo INPI, né?
INPI, sim.
INPI, mas era gerido por um organismo público, apesar de tudo, que era a Fundação FCCN, que respondia perante o Estado. Portanto, é um instituto público, era um instituto público, respondia perante o Estado, respondia perante a tutela, portanto, indiretamente respondia perante os cidadãos quando eles votam em eleições, não é? Pronto. Nessa altura, o antigo governo resolveu dissolver a FCCN, tinha umas reservas razoáveis, portanto, se calhar isso interessava algum ministério, não sei, e resolveu declarar a privatização da coisa. Bom,
privatização os lucros.
Não, resolveu declarar a privatização.
Na FCT.
E há, portanto, um decreto-lei aprovado pelo governo português que diz que isso vai passar a ser gerido por uma associação sem fins lucrativos, de acordo com as melhores práticas internacionais. Bom, agora, eles podiam ter ido analisar quais eram as melhores práticas internacionais. E há dois exemplos que para mim são as melhores práticas internacionais. Um exemplo é o exemplo brasileiro, que não interessa muito, mas é um organismo de supervisão que mete o governo e a sociedade civil. A parte depois prática de implementação do CERTXT está no outro organismo. Mas, por exemplo, ainda aqui à experiência da Europa, eu posteriormente descobri dois casos altamente interessantes, que é, no caso inglês, de facto, era uma fundação ou uma associação privada sem fins lucrativos, da qual fazia parte a própria instituição que depois geria no terreno, e a instituição que geria no terreno resolveu sair da associação e autoprivatizou-se e agora está a vender serviço e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é um exemplo de como pode acabar o empreendedorismo baseado numa associação sem fins lucrativos.
O registro do PT em Portugal tem custos diferentes, consoante seja sócio ou não do DNS.
Não, isso é mais complicado que isso. Podia-se adotar o modelo da Holanda. Por acaso, eu acabei por descobrir o modelo da Holanda porque conhecia as pessoas fundadoras daquilo. E o modelo é muito interessante porque, de facto, na Holanda eles tomaram a posição de dizer assim, o Estado não precisa andar a preocupar-se com isto é uma coisa... Então, vamos pôr isto numa fundação. Só que nessa fundação eles têm um conselho de curadores. E o conselho de curadores é que decide sobre os preços, sobre a aplicação dos lucros, etc, etc. E no conselho de curadores, aliás, os estatutos da fundação têm duas páginas, 50% de uma página é dedicado a conflitos de interesse. No Conselho de Curadores não pode estar ninguém que atue no mercado de DNS. No caso da DNS está uma associação que representa os operadores do mercado dos coisas. Nos curadores não pode estar ninguém empregado para a execução do serviço. Estou a ver a subtileza. Porque, vocês sabem todos, nós somos aqui todas associações, provavelmente nenhum de nós tem funcionários. Okay. Ou se têm os funcionários, são secretariais, etc, etc, mas não têm direções pagas pela atividade da associação. Quando se misturam as duas coisas, digamos, a coisa pode se complicar. Não é? Portanto, eles na Holanda tomaram a precaução de dizer assim, isto é uma fundação, tem um conselho de curadores, mas os tipos que executam e cobram pelo serviço estão num organismo dependente da fundação e quem ganhar um tostão neste serviço não pode pertencer ao conselho, também não pode pertencer se atuar no mercado. Okay? Pois é engraçado, aquilo está bem feito. Ora bom, o que é que foi feito com o caso português? O que foi feito? O caso português disse assim, segundo as melhores práticas internacionais, vamos pôr isto numa associação sem fins lucrativos da sociedade civil, à qual pertencem à direção um conjunto de pessoas que estavam na FCCN a tratar do serviço e que são quem faz aquilo mexer. Portanto, eles são pagos pelo serviço que gerem, não é? Digamos assim. O outro associado é, digamos assim, peço desculpa, portanto, os associados são a FCT, que deveria representar o interesse público, são a tal associação de para a defesa do comércio eletrónico, não é? Portanto, que têm os próprios operadores que vendem domínios, portanto, vendem, são revendedores do serviço da associação, e depois têm a DECO, que eu ainda não percebi o que é que lá está a fazer. digamos assim, porque nunca ouvi nenhuma posição clara da DECO sobre as coisas que lá se passam. E depois, os órgãos diretivos são todos funcionários a tempo inteiro da associação. E há atas, eu não posso aqui dizer, que estipulam quais são os vencimentos desses funcionários. E esses vencimentos garantem que estão acima do valor de mercado. Mas, no caso holandês, a tal fundação tem um conselho de salários, de vencimentos. Uma comissão de vencimentos. Aqui não existe comissão de vencimentos. Podia-se dizer, mas a FCT vai se pronunciar sobre isso. Desculpa. Aquela gente conhece toda há 20 anos. Pô. Todos uns aos outros, não é? Se eles trabalhavam todos no mesmo sítio, digamos assim, a verdade é essa, há pessoas cuja vida depende da maneira como administram aquilo, digamos assim, a pessoa podia dizer assim, está bem, mas essas pessoas são íntegras, honestas, etc, ok, mas como edifício legal está ferido de morte. Portanto, aquilo é um serviço, digamos assim, que administra uma marca que pertence ao país. Eu considero que administra em monopólio, eles acham que não, mas administra em monopólio, porque não há mais nenhum ponto PT, não é? E tem um estatuto que o próprio Estado, neste momento, não pode fazer nada. Esta é a questão de fundo. Pois a gente podia percorrer as decisões que eles fizeram e que nós contestamos. Uma delas é subscrever o famoso memorando sobre os direitos de cortar os domínios a quem alguém achar que está em pronto, infringir lá os direitos de autor. O outro é que, para gerir este serviço, que não tem porta aberta ao público, não recebe o público praticamente diretamente, a instituição tem 17 pessoas, enfim, não sei se precisa, nunca vi, se precisa de mais ou precisa de menos, pegaram nas reservas e compraram um prédio em Lisboa, na parte central de Lisboa, que dá mais ou menos uma média de 50 metros quadrados por funcionário por 2 milhões e meio. Digamos assim. E além disso, constituíram sem haver uma terceira parte a pronunciar-se, constituíram um fundo de pensões para os próprios funcionários, também baseado nas reservas. Pronto, agora chegamos a outro ponto, que é assim, então, mas para que é que servem as reservas de um serviço deste tipo? A tradição é a seguinte, de facto, eu tenho aqui até um documento que mostra uma comparação de preços. Por exemplo, na Holanda a concorrência é tão grande que o registro de um domínio no ponto NL custa 2 euros. O registro num ponto EU custa para aí 2 euros também. Eu agora também tenho uma data de domínios no ponto EU, que aquilo é tão barato. Pronto. Depois, o registro em Portugal custa para aí, acho que o preço de mercado atual está em 7 ou 8 euros, porque eles podem cobrar um preço interno, mas depois os operadores fazem o preço que querem, etc. Bom, atendendo a que eles estão-se a aproximar de 1 milhão de euros, há vários domínios que não são pagos, mas aquilo deve andar entre os 3 e 4 milhões de faturação por ano.
Quando diz preço interno, é uma coisa do tipo preço grossista, é isso?
Eles tinham uma noção de preço grossista que era anticompetitiva face aos pequenos, mas realmente até acordaram, mas ainda devem estar a praticar, acordaram em acabar com isso. Portanto, na maior parte dos países que praticam preços altos e em que a coisa é decente, diz-se assim, ok, isto liberta uma reservas, essas reservas têm que ser aplicadas. Por exemplo, no caso holandês, é o Conselho de Curadores que compete a decidir onde é que as reservas são aplicadas. E está lá nos estatutos que as reservas são aplicadas a desenvolver aspectos da internet para os quais não há dinheiro e não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, quer dizer, digamos, tem esse dever. E o Conselho de Curadores também não pode ter ninguém beneficiário dessa aplicação das reservas. No caso português, digamos, há lá uma coisa nos estatutos que diz assim umas generalidades e tal, mas, por exemplo, a pessoa pergunta assim, então, mas onde é que têm sido aplicadas as reservas? Bom, e as reservas, eu não sei como é que têm sido aplicadas, mas olha, foram aplicadas na sede, foram aplicadas no fundo de pensões, foram aplicadas, eles recusaram-se a subsidiar estas duas associações que aqui estavam, em meia dúzia de questões, para organizar uma coisa com o organismo de Estado, dizendo que todos tinham que pagar por igual. No entanto, como nós temos no nosso memorando, eles são o único financiador e o financiador nobre do Congresso da tal associação que faz parte dos estatutos. Portanto, aquilo está cheio de conflito de interesse, de alta a baixa, porque há uma mecânica original, digamos assim, que corresponde a uma palhaçada, do ponto de vista legislativo. Uma palhaçada. Quem fez aquilo fez uma palhaçada. Isto já para não ir. Aqui uma senhora que lá está dentro fez uma aldrabice jurídica mesmo, que não é, é quase imputável em tribunal. Declarou-se como representante de um organismo internacional e fixou-se como mais uma parte integrante e, portanto, nós temos cartas desse organismo internacional a dizer claramente que não há representantes em Portugal do organismo internacional. Bom, é claro que ao fim de 3 anos, como já perceberam que aquilo era demais, aquilo desapareceu dos estatutos e não sei quem, não sei o que mais. Ouça só uma coisa, aquilo não interessa a ninguém, eles levam 7 euros, podiam levar um, deviam levar dois, etc. É uma questão de princípio da República, pronto. O que é que querem? Nós somos assim. Isto independentemente se aquilo serve para alguma coisa, não serve, se há outras alternativas, etc. Isso a mim não me interessa. É essa a questão. Eu peço imensa desculpa ter demorado demasiado tempo, mas pronto, este ponto em particular que ninguém se pronuncia, a mim incomoda-me e à nossa associação incomoda profundamente, por isso fizemos um memorando de 20 páginas analisando aquilo tudo de alto a baixo, etc, etc. Transitava para a parte final dizendo o seguinte: aquilo tem um conselho consultivo e nesse conselho consultivo nós estamos representados e estão representadas algumas coisas bem sonantes da nossa praça, como por exemplo a ANACOM, etc, etc, e outros organismos e isso tudo. Esse conselho consultivo não tem não tem direito de veto, não tem direito nenhum, não é? E a ata onde foi aprovada a compra da sede, o que tem lá escrito por esses organismos, portanto, quem é mais o IAPMEI, não sei quem, não sei o que mais, é
já
que
se arrependeram.
E a FCT congratulavam a direção da DNSPT pelo lindo edifício que tinham comprado. Digamos assim, é isto que é um conselho consultivo de um serviço deste tipo. É este o estado a que chegámos. Portanto, a associação, lá na resposta à nossa coisa, acusa-nos de não ter para a sede própria discutir com eles estas questões, não é? Queriam que a gente fosse para o conselho consultivo discutir estas palermices, digamos assim, que aquilo não representa nada, não é? Porque, pronto. E agora eu transitava para a parte final dizendo um bocado o seguinte: de facto, nós estamos muito agradecidos ao PCP por ter promovido esta audição, etc, etc. Mas o PCP também está a fazer o seu dever. Os outros é que estão em falta. Porque em Portugal, de facto, está em discussão o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Diretiva de Segurança, vão ser aprovados no Conselho de Ministros, vão passar para a Assembleia, etc, etc. Isso tudo vai ser aprovado, mas onde é que está a oportunidade do público se pronunciar, etc, etc? Digamos assim, esta a governação da internet cá, digamos assim, é usada para fazer viagens, porque para outra coisa não serve também nada, é uma palhaçada completa, digamos assim. Desculpem ser assim, mas enfim, eu, como sou professor, costumo achar que é preciso ser um comunicador que agita os alunos, por isso. Mas é esta a situação, portanto, a Net Neutrality, a ANACOM está em falta, aquilo é, digamos assim, é insuficiente, não está a cumprir os seus deveres de acordo com o regulamento. Vocês disseram tudo o que havia a dizer sobre a posição do governo português e de outros governos sobre a questão do copyright. Na questão da DNS, é sobretudo, eu creio que é uma questão de princípio, porque, de facto, enfim, algumas pessoas podem ter uma vida profissional um bocado favorecida, mas à parte disso, pronto, os preços estão na média europeia. Não é assim uma coisa muito importante, é só uma questão, é só de facto uma questão de princípio. Portanto, se o Estado português tolera isto e está a tolerar via a FCT e o Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, que tem a tutela da FCT, que recebeu as nossas cartas e que nós sabemos portas travessas disso, que tem mais que fazer porque aquilo está a funcionar. Ok, portanto, isto é quase uma intervenção de comício político. Mas
muito obrigado. Muito obrigado. Próximo, faz favor.
O meu nome é Fernando Mira da Silva, sou também membro da direção da Internet Society. Eu teria aqui alguns comentários a fazer em relação à Net Neutrality, à questão dos filtros automáticos. Tinha algumas coisas a acrescentar em relação ao DNS. Também, mas atendendo a que se calhar estão aqui outras entidades na sala e aqui o meu colega Legato Martins já fez uma intervenção relativamente prolongada, eu se calhar daria a oportunidade a outras entidades também para se pronunciarem ou outras associações que aqui estejam. Então pronto. Em relação à questão da net neutrality, porque me parece que é de facto uma questão essencial, e já foi aqui referido, e bem, que é, tem sido a alavanca fundamental da inovação e do desenvolvimento. E como é evidente, todos estes mecanismos que neste momento estão previstos, nomeadamente a questão dos filtros automáticos, que de facto só podem ser algorítmicos, é algo que condiciona de forma significativa esta neutralidade da net que se deseja. A questão, uma das questões fundamentais que aqui sucede é que não é só a questão de saber como é que os filtros vão ser aplicados ou quem é que vai aplicar os filtros. Não, a questão é que estes filtros são baseados em machine learning e têm uma percentagem de falhas significativa. Quer dizer, que mais não seja este facto, mas a questão nem é essa. A questão é saber quais são as normas e quais são os conjuntos de treino que vão ser utilizados, quais são os dados que vão ser utilizados para a criação destes filtros. E como já aqui foi referido, mesmo até no caso do memorando de entendimento, aquilo que nós sabemos é que há muitos sites com conteúdos legais que também acabam por ser, pura e simplesmente, barrados, ou porque houve uma denúncia, ou por qualquer outro motivo, ou porque, pura e simplesmente, no meio de 1000 conteúdos legais, encontraram lá uma coisa qualquer que se calhar nem foi da responsabilidade do próprio gestor da plataforma. E que, por causa disto, o endereço é barrado. Isto é totalmente inaceitável, isto é totalmente inaplicável. E eu penso que uma das questões que existe aqui, aliás, existem aqui duas questões em toda esta regulamentação que parecem mais ou menos óbvias. Uma, que voluntário ou involuntariamente uma boa parte dos nossos das pessoas da Comissão Europeia que desenvolvem este tipo de regras acabam por estar sob a influência de lobbies bem declarados, como aqui já foi demonstrado, dos grandes grupos, que são aqueles que têm poder para, ou que irão beneficiar sobre tudo isto, que irão beneficiar indiretamente ou diretamente todas estas manipulações. Outra questão que me parece que às vezes funciona também concomitantemente com isto, que é o facto de muitas vezes tentar aplicar legislação do direito convencional, ou seja, aquela que se aplicava no direito quando, fora da internet, tentar aplicar isto ponto por ponto a um meio que é tecnologicamente completamente diferente, que tem uma função completamente diferente e que obviamente a legislação não é aplicável. Não me basta dizer porque... E pura e simplesmente, muitos dos mecanismos que já foram banidos da Europa há 30 ou 40 anos, não é? No nosso país, ou aliás, em muitos pontos da Europa, há muito mais tempo, no nosso... Já não sei fazer as contas, mas pronto. 43. Não, 43. Estava a dizer 33, não. 43. E que, na prática... estas diretivas acabam por estar a reimplementar. Mas eu acho que muitas das pessoas que subscrevem estas diretivas nem sequer se apercebem disso, não é? Mas, de facto, é isso que está a acontecer. E isto é uma perfeita desadaptação da legislação ao desenvolvimento tecnológico. É aí que eu estou um bocadinho de acordo, que é preciso, às vezes, novas aproximações. Não vou tão longe com a questão do DNS, embora eu também estude essas coisas, mas acho que isso está no domínio no outro domínio. Finalmente, aqui só para complementar a questão do DNS, e eu peço desculpa aqui pelo ISOC estar de tal forma, dedicámos muito tempo a esta questão do DNS. Uma das questões fundamentais que aqui está é a constituição de uma associação com património público, que foi transformada numa associação privada, cujos estatutos estão quase em lock-in, em que não foi feito lock-in no sentido autobloqueados. Ou seja, se a maioria dos sócios privados quiserem, pode não haver novos associados ali, não é? Embora a FCT tenha direito de veto, mas de facto...
Não tem.
Não tem direito de veto? Sob algumas decisões tem?
Não tem.
Foi retirado dos estatutos.
Pronto. Sabe-se lá porquê?
Não, não, foi para o tribunal e o tribunal declarou que em qualquer associação privada não pode haver
holdings. Pior ainda. Mas, sobretudo, esta concessão, porque, de facto, aquilo que se fez foi atribuir ao DNSPT a concessão do domínio .pt, que, já, como já aqui foi referido, ao domínio público, foi feita uma concessão sem regras. Não há regras de exploração, não há regras de concessão, não há nada, que é uma coisa básica quando se faz uma concessão. E isto, na prática, é uma concessão. Ok? Portanto, não há regulador, não há prazo, não há prazo de concessão, não há métodos de avaliação da concessão. Portanto, é assim... Façam, porque vocês sempre fizeram bem, vão continuar a fazer bem. E agora adeus. Pronto, e 2 milhões de euros ficaram naquela associação em termos de património, não é? Que agora pode trabalhar da forma autónoma que quiser, dizendo sempre e justificando sempre que os seus preços são os preços da média europeia, que, no fundo, epá, é evidente que algo que alguém que só tem que pagar 7 euros para meter por ano, para meter uma linha num fecheiro TGST, é uma atividade altamente lucrativa, como é evidente. Embora, como diz aqui o legator, não é bem só um fecheiro.txt, mas, de facto, é quase só isso. Enfim, será uma base de dados um bocadinho mais sofisticada, mas isso, a diferença entre um .txt e uma base de dados hoje em dia, também já não é nada do outro mundo do ponto de vista tecnológico. E pronto, eu não vou gastar mais tempo, aliás, porque muitas das coisas já foram levantadas aqui por todas as associações e de forma muito clara, muito, muito bem definida, e portanto não vou aqui ocupar mais tempo de antena. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Faz favor, próxima intervenção.
Okay, eu sou o Rogério Reis e represento o meu próprio umbigo, sou professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e sou uma velha alma nesta questão da internet e cidadania. Me parece que, e eu acho que foi quase tudo aqui dito, parece-me que é necessário ter presente que nós somos seres analógicos e que ao aceitarmos a tradução de parte das nossas prerrogativas de cidadania e da nossa interação para o mundo digital, não podemos ver os nossos direitos diminuídos nesse novo âmbito. E a legislação sobre o mundo digital não pode ser exceção ao que é a legislação sobre o mundo analógico que rege os humanos, as coisas e as suas relações através delas. Não pode ser, por exemplo, inexecuível. E, por exemplo, a questão do artigo 13 é que é absolutamente inexecuível. E as condições, as consequências nefastas que surgirão pela aplicação do artigo 13 eram aquelas que eu me lembro de apontar há 14 anos sobre as patentes de software. É que as grandes empresas, aquelas que detêm imensos serviços jurídicos, poderão sempre resolver os problemas. A canalha não vai resolver, com certeza. Mas esta é a questão fundamental. Em todos estes serviços há que pensar se o transposto do serviço e da atuação do legislador sobre isto fosse sobre um outro meio, um outro serviço. E lembremos-nos, para aqueles que são realmente velhas almas como eu, que isto já foi o mundo das autoridades de informação, o mundo da sociedade de informação, depois da sociedade de conhecimento, onde tudo eram rosas e céus azuis. Mas que a realidade é que o Estado foi transferindo para este novo meio, para a internet, grande parte das suas prerrogativas de ligação com os cidadãos. Os cidadãos hoje ligam só, não só intercomunicam entre si, mas têm, como foi apontado, por exemplo, obrigações fiscais que têm que cumprir por ali e que não podem ser, e portanto os seus direitos não podem ser vistos diminuídos quando os objetos foram digitalizados. Quem abriu a caixa de Pandora ao transformar os livros em objetos digitais, os filmes em objetos digitais e a música em objetos digitais foi a indústria dos respectivos setores. Não somos nós que temos que pagar a caixa de Pandora que eles abriram. Eles abriram a caixa de Pandora, transformaram os objetos de objetos analógicos, físicos e de difícil cópia em objetos que são passíveis de cópia perfeita. Agora amanhã-se. Amanhã-se. É esta a realidade que temos. Depois, esta questão da presunção da intenção criminosa de todos os cidadãos. sobre qualquer objeto digital é um absurdo. Ninguém aqui imagina proibir a existência de carros que andem a mais de 50 km por hora só porque eu posso cometer um assalto a um banco e fugir da polícia com um carro que anda a mais de 50 km por hora. Mas é isto que estamos a fazer quando taxamos discos porque eles podem acumular material pirateado, que é uma atitude que já agora era normal dos corsários e dos Estados e não dos cidadãos. Quando simplesmente, por exemplo, se faz DNS hijacking porque alguém disse que aquele site, aquele domínio, contém material que é pirateado, que é, mais uma vez, o termo que eu detesto. Isto não me parece razoável e parece-me que esta prevalência do que foi, do que são as relações entre os humanos e as coisas e as relações entre elas do mundo analógico deve prevalecer sobre o mundo digital e não o contrário. Disse.
Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições. Há mais pessoas presentes na sala que eu gostaria naturalmente de convidar a intervir se tiverem essa vontade. Toda a gente pode falar, ninguém é obrigado a falar, portanto esse é o critério que nós temos. Se não houver mais nenhum pedido de intervenção, eu queria só fazer uma...
Bem, depois destas intervenções que penso que disseram tudo, quase tudo, sobre diversos temas, eu só gostava de perceber então melhor o que é que está em cima da mesa no que respeita a ações concretas e também de manifestar a nossa disponibilidade para fazer o trabalho em que entendam que possamos ser úteis.
Muito bem, era mesmo para aí que eu ia, era essa, digamos, a abordagem nesta fase final de reunião. Nós não vamos propriamente, dado do âmbito e as características desta reunião de trabalho, tirar conclusões e assumir linhas de ação que nos comprometam a todos, mas apenas que comprometam ao PCP. Naturalmente, como dizia o Legato Martins, esta é uma iniciativa que é bom ouvir que seja valorizada e foi bom perceber, de facto, a opinião positiva, mas, de facto, é o nosso dever e é a nossa perspectiva do que deve caber na nossa intervenção e acima de tudo, o principal valor desta iniciativa, para nós, compreenderão, não foi o ter sido realizada, foi o conteúdo que ela teve e os contributos que ela realmente comporta para a nossa reflexão e para o nosso trabalho daqui para a frente. Há aqui diversas matérias que têm o centro de ação no contexto da União Europeia, como é o caso da Diretiva e da Reforma do Direito de Autor, como foi aqui falado. Há outras matérias que, sendo de âmbito transnacional ou internacional, têm efetivamente no contexto do nosso país uma abordagem que tem que ser feita, quer no contexto regulatório, quer no contexto legislativo e regulamentar do Estado, não é? Aliás, por outro lado, aspectos em que são, lá fora, conta com a intervenção do Estado português e do Governo português, e também temos que discutir isso. Relativamente, indo por partes, relativamente a discussões que estão em curso e que os alertas que têm sido colocados por várias das organizações, inclusive aqui presentes, têm contribuído para pôr os pontos nos is e colocar o ênfase nos problemas que estão em cima da mesa e que é preciso, quer no Parlamento Europeu, e procuraremos também dar esse contributo e essa informação, transmitir essa questão para que os nossos camaradas do PCP no Parlamento Europeu possam também melhor intervir e contribuir para que estas preocupações sejam justamente colocadas, quer no plano da Assembleia da República, junto do Governo, que tem neste processo também uma palavra a dizer e uma intervenção ao nível do Conselho, da União Europeia, etc., em que essas matérias são colocadas. Por outro lado, nós, quando referimos o aspecto da net neutrality, da neutralidade da rede, desculpem, no texto do convite, e ainda bem que houve estas interpretações. Quer dizer, o convite ele próprio era aberto, não é? Portanto, o texto era tão aberto que permitiu aprofundar mais para umas matérias e mais para outras, e isso foi muito bom. Foi muito bom que, de facto, houvesse contributos mais focados numas matérias e noutras matérias. E, portanto, quando nós falámos dessa matéria da neutralidade da rede, tinha precisamente a ver com a necessidade que nós identificamos de retomar esse debate e essa proposta, inclusivamente não é repescar e reapresentar o projeto de lei que o PCP apresentou sobre a neutralidade da rede, não se trata disso, trata-se de voltarmos a suscitar na Assembleia da República, como fizemos de forma, digamos, não é dizer pioneira, mas de facto foi, de facto foi. Pronto, que seja, voltar a contribuir para essa discussão à luz daquilo que hoje está a acontecer. Não só daquilo que está a acontecer na prática, mas daquilo que hoje são as balizas no plano regulamentar, legal e regulatório. Né? Portanto, foram identificadas claramente lacunas que é preciso preencher e atacar e resolver. Né? E, portanto, quer junto do Governo, quer na competência própria que a Assembleia da República tem no contexto legislativo, essa é uma matéria que nós agora teremos de prosseguir e desenvolver, e já agora, é escusado será dizer, já sabem, vocês já sabem, que a gente vos vai chatear outra vez e vamos voltar ao contacto para agora, no concreto e no detalhe, procurarmos contribuir para as melhores soluções. E isso vai ser também esse o compromisso da nossa parte, é de que a gente agora vai, vocês vão ter a gente outra vez a chatear-vos em breve com esse tipo de contributo e com esse tipo de reflexão. Quanto à questão do DNS, digamos assim, quanto à questão da gestão do DNS português, o Legato Martins disse uma coisa que para nós é um elemento fundamental e mais do que uma questão de princípio é uma questão basilar que depois dali decorrem os problemas concretos que o nosso país hoje enfrenta em tantos domínios, que são as questões de soberania e as questões do exercício da soberania no nosso país. Independentemente das questões que também teremos que abordar na Assembleia da República, junto, nomeadamente, do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, que têm a ver, digamos, com as entidades que respondem perante essa tutela, perante esse Ministério, e que estão presentes, digamos, no processo e que... E que foi quem tomou a decisão e deve sim, em termos de tutela ministerial, não estamos a falar do governo em funções, foi o governo anterior que decidiu mal, na altura levantámos esse alerta, mas que é preciso fazer um balanço e é preciso olhar para os resultados do que foi aquela decisão do governo anterior e as decisões que é preciso tomar em relação a isso. E, portanto, quer, mais uma vez dizendo, quer em relação ao governo que está em funções e que tem responsabilidades atualmente e para o futuro, quer em relação à própria competência que a Assembleia da República tem e à responsabilidade que a Assembleia da República deve assumir nesse acompanhamento e, eventualmente, nesse processo e em relação a essas decisões, estes aspectos seguramente estarão na ordem do dia nos próximos tempos. Para terminar, há aqui também, como foi aqui dito, agradecer também os alertas em relação às questões da Lei das Normas Abertas. Eu diria que a questão da interoperabilidade e da abertura do ponto de vista tecnológico é um aspecto hoje em dia, talvez mais crítico e mais crucial. Não, desculpem, o caráter crítico e crucial desta questão é hoje mais visível do que era há uns anos atrás. É isso que eu queria dizer. Sempre foi crítico e crucial, era assim há 15 anos, hoje também é, mas hoje estamos a ficar mais à vista, está mais evidente essa situação e há muitas pessoas que hoje estão a perceber um bocado o que isso significa, embora em alguns aspectos talvez tenha havido retrocessos. E este talvez é um bocado inocente, mas temos que olhar de frente para esse problema. Também foi mais ou menos há 15 anos que eu me recordo de uma situação, de uma conversa que, se tudo correr bem, eu hei de me lembrar para o resto da vida, que foi estava o Presidente Jorge Sampaio em funções e organizou uma coisa que tinha a ver mais ou menos com estas questões, que ligava depois à economia. E estava um banqueiro, que não interessa agora quem era, que não sabia quem eu era, senão não tinha dito o que disse, que dizia, pois, a gente pode falar, mas o que é verdade é que se os bancos na altura não fossem todos públicos, não havia multibanco hoje em dia. E de facto, a gente pensa bem, olha para trás, e se calhar os bancos na altura não fossem todos públicos, não havia multibanco hoje em dia. Cada um tinha o seu, não é? Estas questões de interoperabilidade têm de facto a ver com o contexto político e económico em que os países e as sociedades se encontram. E portanto, é exatamente uma questão de neutralidade, de interoperabilidade e de neutralidade. E portanto, quando nós consideramos a neutralidade da rede como algo que depende, lá está, da regulação, não é? De regulação que deve ser feita para que não seja a liberdade que oprime entre o fraco e o forte, como dizia o outro, vai ser preciso de facto tomar medidas com coragem política para enfrentar interesses muito poderosos neste domínio. Mas quero dizer, fez esta semana 97 anos que nasceu um partido que faz isso desde que foi fundado. Pronto. Quero agradecer muito mais outra vez a vossa participação. A participação não só hoje, mas ao longo dos tempos, e o país tem muito a ganhar com estas reflexões e com o sentido da ação que daqui se convoca e daqui se desafia. Muito obrigado a todos, muito bom trabalho.